Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Red Carpet do Nerd Debate. Nesse episódio, imagine que estamos aqui de terno e gravata e vestido de gala, porque vamos comentar sobre o Oscar 2024 e os seus vencedores e perdedores também. Vamos comentar aqueles que não ganharam nada, vamos comentar aqueles que ganharam alguma coisa. Aqueles que passaram o rodo, aqueles que surpreenderam, os azarões da vez, tudo isso, as fofocas, as polêmicas, vamos comentar hoje aqui nesse podcast. E aqui de terno e gravata, estamos com a Nicole.
E aí, pessoal, boa noite. É né? Mais um festival aqui que a gente está comentando, dessa vez o Oscar. E acho que não teve muitas surpresas, né? Vamos comentar um pouquinho.
E também estonteante com seu vestido aí de gala, Júlia, a.k.a. Del.
Você vê a pessoa tão doida que tem até pseudônimo. Tudo bom? Tô cheia das fofoca hoje, dos comentários, das análises, pra gente destrinchar tudo bonitinho.
Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador no Nerd Debate. E não se esqueça também que alguns filmes do Oscar que ganharam coisas, inclusive, aí nós comentamos, né, aqui no nosso podcast Nerd Debate, como, por exemplo, O Menino e a Garça. A gente comentou, não esqueçam, né, desse pequeno detalhe. A gente já tinha feito podcast. Deixa eu ver o que mais.
O Barbenheimer a gente comentou, né?
Esse Godzilla Minus One, a gente fez podcast, a gente fez Oppenheimer, a gente gravou Barbie também, porque a gente gravou tudo junto, né? A gente se propôs aí a gravar tudo juntinho, então temos alguns podcasts, o Aranha Verso também, que foi indicado, a gente comentou, Guardião da Galáxia foi indicado, todos que foram indicados e a gente comentou, ano passado, né, fizemos podcast, eu vou colocar aqui na descrição, tá? E não se esqueça que aqui a gente não fala só de filme, né? Falamos de séries e animes. E você pode ouvir nossos episódios anteriores no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize. Caso nos siga no Spotify, por favor, nos avalie com 5 estrelas. Vamos lá, por onde começar aqui? Um Oscar peculiar, mudaram assim a. Algumas coisas, começou mais cedo, né? Terminou mais cedo, antes da meia-noite, ali 11h30 já tinha terminado. Mudou algumas dinâmicas, por exemplo, como todas as músicas tocam durante a premiação, quando foi a vez de premiar a melhor música, eles só abriram o envelope, né? Por exemplo. E algumas pessoas até comentaram: ah, o Patino abriu o envelope direto sem falar todos os 10 indicados de melhor filme. Mas eu vi, fui dar uma lida em notícias, em sites grandes dos Estados Unidos, tal, que foram atrás de produtores do Oscar e disseram que realmente a ideia daquilo ali era que todos os indicados a melhor filme fossem citados durante a premiação, no início de cada bloco, né? E chegasse no final e apenas abrisse o envelope. Então ele não, a priori, né? Assim, até que prove ao contrário, aquilo ali foi planejado, não foi Al Pacino pulando etapas, digamos assim, né?
Ele só se
Inclusive,
enrolou um pouquinho na hora de abrir o envelope, né? Ele só se enrolou um pouquinho nessa hora.
ele soltou até um comentário fazendo referência à grande confusão, ao grande fiasco que foi anunciarem o melhor filme errado no ano de La La Land e Moonlight. Ele também fez um comentário tirando sarro dessa situação. Então, tá aí mais uma fofoquinha de Oscar.
Ah, foi? Ele fez isso?
Foi. Quando chegarmos na categoria, contarei tudo. Deixe comigo.
Aí, assim, foi planejado até então, né? É o que se sabe, até que provem ao contrário. E, né, não. Tô tirando isso da frente, né? Não foi gafe, até é o que pode-se dizer, né? Então é basicamente isso. Vamos começar então aqui pelos esnobados, aqueles que foram indicados. Há muita coisa, digamos assim, né? Porque, assim, um filme como Homem-Aranha foi indicada uma, né, no Aranhaverso, foi indicada uma categoria, não ganhou. Pronto, não é um esnobado, né? Ele tava concorrendo aquilo ali. Digamos assim, Nimona, Elemento, que seria a melhor animação, né? Que a gente vai comentar mais na frente. Mas eu acho que o maior esnobado da noite, inclusive porque estava Robert De Niro, estava Lily Gladstone, estava o próprio Martin Scorsese, mas focaram muito no Scorsese e no De Niro, né? O De Niro estava muito sério. Scorsese tem até um vídeo aí dele se divertindo no I'm Just Ken, né? Que a neta dele filmou durante a.
Icônico.
Pois é. Então, assim, ele. O filme dele e ele foram muito esnobados porque eles estavam concorrendo a muitas categorias e categorias principais, né? E não ganhou absolutamente nada.
E também foi um dos favoritos no Globo de Ouro, por exemplo, ganhou vários Globos de Ouro no Oscar. Que muita gente considera o Globo de Ouro um aquecimento, né, pro Oscar, e no Oscar não teve nada. Foi só para ver a premiação mesmo dos outros.
Pois é, seria esse então a passagem de bastão definitiva assim do Scorsese para um, sei lá, um Nolan da vida, digamos assim, a passagem de bastão que eu digo assim, de forma de reconhecimento do Oscar, não sei, não sei, eu acho que assim, as pessoas deviam se importar menos com isso, né, com Oscar, com premiação no geral. É, mas a gente sabe que afeta muito, e principalmente o ego das pessoas, né?
Sim.
Complicado.
Vi de Bradley Cooper no seu glorioso piti durante o Globo de Ouro também. Foi uma coisa assim digna de cinema, realmente.
Pois é, se eu não me engano, o filme dele também não ganhou nada, né, maestro?
Não, não ganhou nada. Nem no Globo de Ouro, que resultou num piti, nem agora no Oscar. Mas
Outro
dessa vez ele
esnobado,
se
né?
conteve. Eu peguei uma cena durante a premiação dele falando alguma coisa com a cara bem atravessada para a mãe dele, que foi a acompanhante que ele levou
Ah,
para a
foi?
premiação.
Ah.
Até agora eu não consegui achar ninguém comentando sobre, mas ele estava com uma cara bem amarrada falando com a mãe dele.
E o que foi que ele falou no Globo de Ouro? Foi sobre eu me preparei 6 anos para isso aqui? Foi isso aí?
Isso, exatamente, que eu não lembro as exatas palavras, mas foi ele contando como ele se preparou tanto, que ele aprendeu a reger como se fosse o maestro de fato, para conseguir fazer um papel que fizesse jus ao personagem, e que outras pessoas não tinham se preparado tanto, só leram, só foram interpretar um boneco, por exemplo, em referência à Barbie, né? Então
Isso.
foi bem direta, a indireta foi bem direta, foi bem piti mesmo.
E eu acho que se juntando aí a um trio de esnobados seria o Napoleão, mas assim, correndo por fora, né? Mas seria o trio aí de indicados em muitas coisas.
Eu não sei se ele foi tão esnobado, não. Eu acho que mais esnobado teria sido o Anatomia de uma Queda. Eu acho que ele não deve ter
Sim.
levado nada, foi acho que
Não, ele levou
não,
roteiro.
levou. Levou
Levou
roteiro. É verdade, já
roteiro.
levou. Levou roteiro.
Eu vou pegar carona nesse comentário do Alan e concordar que a Anatomia de uma Queda foi um esnobado, mas eu não coloco nem ele esnobado pelo Oscar, mas sim pela própria França, que não apostou em deixar ele concorrer como o melhor filme internacional. Porque ele não
É,
foi
teve isso,
indicado.
né? Teve isso tanto na França quanto no Japão, né? Que o Japão também não escolheu o Godzilla, né? O Minus One.
Mas nisso eu vou ter que dar o braço a torcer. O filme que o Japão deixou para concorrer foi maravilhoso. Dias Perfeitos, para quem não assistiu, é impecável. Por favor,
Realmente,
assistam.
realmente.
É lindo. Agora,
Não, mas
Anatomia
não
de uma
consegui ver.
Queda, que ganhou Palma de Ouro, você não colocar para concorrer como o melhor filme internacional pelo seu país é uma loucura.
E
É
tudo
um
isso
tiro no pé.
por uma questão, digamos assim, ideológica, né? Ah, porque o filme tem mais de não sei quantos por cento que é não falado em francês, por isso a gente não vai
Sim.
colocar ele, né?
Porque, de acordo com eles, era uma aposta, eles não sabiam se o filme ia ser tão bem sucedido. E foi o que foi, né?
E qual foi o filme
Atuação
que eles
impecável.
botaram pela França?
Nem foi levado a Oscar, se eu não me engano. Não lembro o nome dele. É, então, foi bem miô rolê, sabe?
Japão pelo menos deu sorte, né, de ter o Godzilla, ter a animação, né? E ter
Sim.
o... ainda teve dois ganhadores que nem foram indicados pelo Japão, né? Ainda teve isso.
Sim.
Mas a França não deu essa mesma sorte, né?
Não.
É, realmente a Anatomia da Queda levou o melhor roteiro original, né? Realmente um filmaço. Eu assisti acho que alguns dias antes do Oscar. E me surpreendi, velho. Um filmão. E, se eu não me engano, a diretora nem disse pra atriz se ela matou ou não, né? Essa
Não,
questão. Você
não
interpreta
falou.
aí, mas eu não vou lhe revelar. Te vira.
É a grande questão, né? Porque mesmo o filme dando um certo desfecho, você sai com aquela incerteza ainda, né?
É. E
A grande
divide muita
questão
galera, né?
é.
Assim, normalmente ou você ama ou odeia no seguinte sentido. Ou você concorda que ela não matou ou você concorda que ela matou. Dificilmente a pessoa fica realmente em cima do muro, né? Eu acho que ela não matou, entendeu? Por causa da reação do menino. Eu achei muito autêntica. Não acho que. Mas tem fatores que apontam, eu acho assim, legítima a discussão que o menino pode ter inventado a parada no final.
Pois é.
Mas eu acho muito legal. Muito. Um filmaço mesmo assim. E a própria atriz. Eu não lembro qual foi a última vez que teve uma atriz que estava em dois filmes indicada ao Oscar, né?
Olha, aí você me pega, porque eu não sei também. Não vou conseguir te falar isso.
Sandra
Não
Hüller estava
sei.
na Anatomia da Queda e Zona de Interesse, né?
Sim.
Não
Teria
lembro
sido,
qual.
inclusive, muito, muito engraçado se ela tivesse sido indicada tanto para melhor atriz coadjuvante em Zona de Interesse, como melhor atriz em Anatomia de uma Queda. Teria sido uma coisa, um acontecimento, assim.
É, Zona
Já
de
pensou?
Interesse ganhou melhor som, claro, né? Óbvio.
Claro, era dele. Não
E
tinha
eu
como não ser.
achei. Eu tinha votado em Maestro porque pensei, bom, se é um filme de música, né? Tem que ganhar melhor som.
Negativo.
Mas eu não tinha assistido Zona de Interesse quando eu votei, né?
Em Zona
E
de
porque.
Interesse, o som é um personagem. Essa é a
É.
magia do filme.
É, e ganhou o melhor filme internacional. Foram esses dois, não é isso?
Sim, exatamente.
Posso ser polêmico?
Seja polêmico que eu vou comentar o discurso do cara depois. Go.
Eu não vi todos os filmes aqui, tá? Dessa lista aqui. Eu já tinha falado até pro Alan isso antes, mas pra Júlia eu não tinha falado. Vou ser polêmico. É,
Eita.
da lista de filme que eu assisti, Zona de Interesse. Desse assim, mais assim, que não são os grandes filmes, digamos assim. Zona de Interesse foi o que eu menos curti, no geral, assim. Eu gostei muito. Do Pobres Criaturas, gostei muito de Anatomia da Queda, amei Anatomia da Queda. É, gostei muito do Dias Perfeitos, me emocionei com Vidas Passadas, mas o Zona de Interesse dessa lista aí que eu acabei de falar foi o que eu menos curti. Menos
Eu acho
curti,
que
né?
Zona de Interesse, eu até comentei com você também nessa ocasião. É, eu gostei do filme, mas eu acho que ele teria funcionado melhor como um curta. Porque eu acho que ele estica demais uma história que talvez pudesse ser mais contida. Eu não sei se. A ideia era muito boa, né? A coisa toda do
Sim.
som, né? Eu acho fantástica. Mas a impressão que fica quando eu assisti é que ele não leva a lugar nenhum no final. Parece que chega lá na metade pro final, você parece que não vai acontecer mais nada mesmo, assim, vai só numa direção meio perdida. Eu não gostei muito do final do filme.
Eu vou ter que assumir a posição de defensora, então. Sinto muito, eu
Isso.
amei o filme. Eu concordo que não é um filme que você sai, nossa, que filme maravilhoso, que filme perfeito. Você sai mexido, é um filme que te
Sim.
afeta. Não é um filme para uma ida casual ao cinema, você tem que estar já com uma bagagenzinha, você tem que estar preparado para ver o que você vai ver, porque o problema não é ver, é um filme auditivo muito mais do que visual. E sobre o final, os spoilers estão liberados? Não estão? Eu não sei. Eu
Não,
posso falar?
tá.
Não posso falar?
Olha.
A sequência final, eu vejo justamente esse ponto que o Alan falou. A ideia é ser monótono, ser cansativo. Porque a ideia é justamente isso. Você sabe o que está acontecendo e você não está vendo em momento nenhum, você está ouvindo. E daí você está acostumando com aquilo. Você sai do cinema pensando: ah, não vi nada demais. Ah, ficou cansativo. É para ser cansativo porque é uma coisa que, por exemplo, é a banalização do mal, como o próprio diretor comentou quando ele aceitou o prêmio. É uma coisa que a gente está vendo todo dia, seja em relação à classe econômica, a gente morando do lado de pessoas com uma situação econômica bem menor, que a gente poderia ver como pessoas também, mas não vemos muitas vezes, nós simplesmente ignoramos porque já é o normal. Pode ser a situação que, como no discurso ele escalonou para isso, vou escalonar também. É, pode ser a situação de Gaza, que nós também estamos vendo como normal há muito tempo. Então, acho que é essa a pegada. É para ser cansativo, é para ser maçante, no sentido de é a banalização. É uma coisa horrível que está acontecendo e a gente fica cansado de ver porque é tedioso ao mesmo tempo. Entende?
E tem dois momentos que eu realmente, assim, eu gostei no filme. É quando a mãe percebe o que tá acontecendo ali, ela começa a se sentir incomodada, escreve uma carta, vai embora, e a gente não sabe o conteúdo da carta, mas a mulher queima, né? Provavelmente o marido não vê, alguma coisa assim, né? E uma menina, eu não entendi o que ela tava fazendo, na verdade, que ela vai de madrugada, aí é uma câmera infravermelho que tá filmando ela, aí ela vai, pega uns negócios, bota outros negócios, volta pra casa e tá tendo uma. É, tá caindo as cinzas, né? Tá caindo na casa dela uma tempestade de cinza, assim, e tal. É triste e chocante essa parte, mas assim, dessa lista que eu falei é que eu menos gostei, mas eu entendi toda a proposta, tal, etc, mas é interessante. Pelo menos ganhou, né? Ganhou duas categorias ainda.
Não, é,
Interessantíssimo isso.
para mim que esse filme, para mim esse filme ele poderia ter terminado assim, poderia ter tido um desfecho para mim na história se tivesse terminado com a eu vou dizer protagonista, mas enfim, co-protagonista, enfim, a esposa, né, do oficial lá, eu não lembro agora o nome dela, mas se terminasse com aquela cena dela mostrando bem claramente que ela não queria sair dali, que ali era um lugar para ela, era o paraíso, entendeu? Se o filme tivesse terminado ali naquela separação dos dois ali, assim, no sentido de ela ficar de boa ali naquele terror todo e ele indo embora, né, sendo transferido, para mim o filme tava terminado muito bom ali. Para mim estaria perfeito já. Daí para frente acho que foi um
Ai, eu vou
pouquinho
ser
mais
chata de
arrastado.
novo. Eu vou ser
Pode
chata de
deixar.
novo, não me odeiem.
Não, pode dizer à
Mas, para
vontade.
mim, é porque eu parto do princípio do livro, porque é baseado num livro, um livro muito bom, inclusive. E no livro, o personagem principal, diferente do filme, é Auschwitz. Não é tão auditivo, porque é um livro, né? Então ele precisa descrever muito mais coisa do que um filme pode mostrar. Certo? O filme tem o áudio, tem o visual, mas no livro fica claro que você está acompanhando aquela casa como meio de observar o que aconteceu em Auschwitz. Então faz sentido mostrar o cara voltando, porque naquele discurso, se você pegar só o filme, esquecendo o livro, se você pegar o discurso deles, quando eles estão falando, o marido fala sobre sair, sobre ir para outro lugar, que ele vai ser promovido, enfim, realocado. Ela fala que o sonho deles era ser fazendeiro, que eles estavam curtindo, eles estavam finalmente na vida que eles queriam. Então você vê que aquilo não é uma situação que, ai, ele foi promovido. Não, ela está saindo de um lugar que ela ama estar, mesmo sendo aquele lugar, aquela situação. Entende?
É,
Então,
mas
o
assim,
fato dele
o livro
voltar
não pode
depois.
afetar aqui a percepção do filme, né? E isso o filme deixou claro, que ela gosta, né, realmente da lá,
Sim,
independente.
mas para Auschwitz acontecer, para ter o final que Auschwitz teve, porque na Segunda Guerra o final de Auschwitz é a solução final. Eles juntam vários judeus para matar o máximo possível enquanto os aliados avançam, que é o que eles chamam de solução final.
Ele até
Então o
fala da
cara
patente
precisou
do
voltar.
forno, né? Eles falam lá.
Sim, exatamente. Que ele muda o tipo de forno para acelerar isso, para conseguir matar mais gente. Isso é a história, não baseado em livro, não baseado em o que aconteceu. O cara existiu, a mulher existiu e foi assim, sabe? Então, eu vejo a necessidade porque isso explica o tanto que tem de peso na sequência final. Você vê a galera simplesmente limpando aquele museu com tanto sapato, com tanto quadro, com tanta
As roupas,
muleta.
né?
Sim, e com uma naturalidade, a pessoa lavando uma câmara de gás com uma naturalidade de quem lava a própria cama. Então,
Pois é.
eu vejo essa situação. Respondendo o Luiz, a menina que aparece é a Alexandra, que no discurso do diretor ele agradece. Ela representa as pessoas que tentavam fazer alguma coisa para ajudar. Ela colocava comida, porque naquele espaço, naquele lugar onde ela distribuía, colocava as maçãs, era onde os prisioneiros passavam para trabalhar. Então, eles podiam conseguir comida ali. É isso que é a ideia. Ele,
Ah,
inclusive,
interessante.
agradece ela no discurso. É bem bonito, bem legal.
Interessante. Não, tá vendo aí? Não sabia. Interessante.
Temos uma entusiasta de Segunda Guerra no recinto.
Outro vencedor aqui, outro que foi, no caso aqui, né, foi duas categorias que foram vencidas, né? Mas vamos voltar aqui para outros que venceram a categoria só. Vamos de algumas categorias entre muitas aspas, tá, gente? Menores. E eu sei que Júlia viu muita coisa, então ela pode comentar. Não sei o Alan o que ele viu. Por exemplo, melhor curta documentário, The Last Repair Shop. O
Não
vencedor.
vi, não vi nenhum dos curtos, na verdade.
Eu vi, não foi a minha escolha na votação, no nosso bolão, não foi o que eu apostei, infelizmente, eu perdi essa, mas é um curta muito bonitinho, eu achei legal o assunto, eu achei interessante. É
Você votou em
sobre.
quando do Os Livros Banidos?
Não, então eu tô abrindo agora a minha aposta aqui para eu conseguir falar, mas. Basicamente, é um filme, um curta, né? Sobre. Eu votei em Island in Between. Essa foi a minha aposta. Mas eu não ganhei. Então, triste.
É.
Mas The Last Repair Shop também fala sobre um assunto muito legal, muito bonitinho, que toca o coração, que é sobre as lojas, vamos chamar assim. De cursos e de reparos de instrumentos musicais que dão serviços gratuitos para quem quer seguir nessa carreira em Los Angeles. São uma das últimas a
Ah.
oferecer esse serviço. Por isso, o título. É muito legal, muito bacana. Fala sobre. A gente consegue fazer um paralelo à igualdade, a como todo mundo tem esse mesmo sonho, todo mundo consegue alcançar, né?
É, eu vi
Apesar
o
das
cara no
dificuldades.
discurso dele falou que tem umas aulas que dão um instrumento para as crianças, né?
Sim, e todo instrumento precisa de manutenção, precisa de uma limpeza específica, e eles ajudam com isso gratuitamente também. É muito legal o trabalho
Interessante.
deles. Mas não foi minha aposta.
O melhor documentário foi para 20 dias em Mariupol, né? Que
Não
aí
tinha
foi
como ser outro.
isso até pelo momento, né?
Sim, não tinha. O discurso dele foi, inclusive, aterrador, aquele discurso que destrói corações. Realmente foi o discurso emocionante da noite. Foi muito, muito bom.
Melhor curta
Isso aí.
animado, War is Over.
Baseado na música da Yoko com o John, certo?
Isso.
Também não foi minha aposta, também perdi.
Melhor curta-metragem. Esse eu assisti. A Incrível História de Henry Sugar. Muito
Esse eu
bom
vi
também.
também.
Todo.
Ironicamente, eu não apostei nele porque eu achei que ninguém ia votar na Netflix. Eu
Não.
fui uma pessoa, errei, fui moleque.
Não, ele é
Mas
parte de um
muito bom.
conjunto de curtas, né, que tem
Sim.
de um mesmo autor. E esse aqui foi um indicado, realmente é o melhor. Esse aqui do Henry Sugar realmente é o melhor, né? Mas os outros curtas têm uma, digamos assim, todos eles envolvem os mesmos atores no geral, né?
E uma historinha concisa, começo, meio e fim, bem bonitinho, bem amarradinho.
Isso tem o do rato é excelente também. O do garoto que quer voar. São histórias maravilhosas, mas do Henry Sugar é excelente também. Gostei
É a
demais.
cereja no bolo, né? Muito bom.
É, eu já comecei por ele, então todos os outros, digamos assim, ficou meio triste, assim, porque tenho que achar algo bom nisso aqui que não é melhor do que o anterior, né? Mas foi merecido. Gostei de verdade. Vamos ver outro aqui que ganhou apenas um também. A gente já comentou Anatomia de uma Queda. Eu tô ainda. Pronto, tem um aqui que ganhou apenas um, que esse aqui envolve uma polêmica, né? A Davine Joy Randolph ganhou como melhor atriz coadjuvante por Os Rejeitados, né? E Os Rejeitados enfrentou uma polêmica alguns dias antes do Oscar, 2 dias, que acho que foi um escritor, um autor, sei lá, disse que, olha, esse roteiro aí foi plágio, hein? E esse cara aí releu meu roteiro, fez um comparativo, ele botou, né, uma lista de comparativos tal, e, né, foi o único que Os Rejeitados levou essa premiação, ela mereceu. Essa atriz também tá bem alta, né? Ela tá como é que eu posso dizer?
Ela era uma das favoritas.
Ela tá em Only Murders in the Building, na última temporada. Ela aparece só no finalzinho. Acho que ela tava gravando esse filme, inclusive, né? Na terceira temporada aí. Ela aparece só no final, tal, porque ela é uma policial. E ela só aparece ali nos últimos 2 episódios, eu acho. Por aí
Eu
tá explicado.
posso estar redondamente enganada, inclusive, mas eu tenho quase certeza que ela está, inclusive, em um filme que foi indicado também a melhor ator, que é Rustin. Se eu não me engano, ela também participou de Rustin.
Deixa eu verificar aqui. Isso é certeza?
É um chute, um tiro no
É um
escuro.
chute?
Eu acho que ela
Ela
está,
tá. Tá,
porque
tá.
eu
Eu não
lembro da
lembro
carinha dela.
dela. Eu não lembro dela nesse filme. Mas ela tá. Eu vi
Ó.
aqui. Ou seja, ela e a outra de Anatomia da Queda também estão em 2 filmes de indicado ao
Dos
Oscar.
indicados,
É,
é.
Jeffrey Wright também tá em Rustin, eu tô vendo aqui. Olha só.
Sim.
Também tá em 2 filmes.
Três, então.
Três? Qual o terceiro?
Não, três pessoas que estão em
Ah,
mais de um
sim.
filme.
Isso. Mas assim, a vitória dela é merecida, mas teve essa polêmica aí com o filme dos Rejeitados que ofuscou um pouco a questão, né? O que é que vocês têm
Sim.
de treta dessa história?
Eu acho
Olha.
que vai ser uma situação que pode ser confirmada ou não o plágio, indiferente, não vão remover o Oscar dela, igual a situação da Sandra Bullock, que começaram uma campanha para tentar tirar o Oscar dela. Não acho que vá mudar. O máximo que vai acontecer é ter que pagar alguma multa, alguma coisa.
É, eu também acho que não influi nada na atuação, não só a atuação dela, como dos outros também, né? Os parceiros dela no filme.
Sim.
Então acho
É,
que
não
uma
tem
coisa
culpa,
não.
né?
É, uma coisa não tem nada a ver
Sim.
com a outra, realmente. O da
O
Sandra
que é
Bullock, que é
triste
aquela
porque
história.
todas as notícias estão com uma foto do Paul Giamatti, que não tem nada a ver com a situação, e é sempre a foto dele ali. Eu fico muito triste com isso.
É, o da Sandra Bullock, que ela fez aquele filme em que ela ganhou o Oscar. Que era sobre a
É
história de uma mãe,
um
que
sonho
não,
possível.
e que ela era uma mulher que adotava um adolescente já, né, mais crescidinho, e tirava ele das ruas, e enfim, fazia todo um trabalho com ele, terminava virando um grande jogador de futebol americano, né? E parece que a história não era real, assim, não era bem exatamente como foi contada, né?
Sim. Sim, o cara que é o jogador americano, o menino que foi resgatado de verdade na vida real, veio a público falar que não foi tudo aquilo, não era água com açúcar daquela maneira, ele não foi tão bem tratado assim. E daí começou uma polêmica sobre como foi, tipo o que aconteceu com o Green Book, sabe? Mesma história. Só que
Entendi.
Green Book aconteceu antes do Oscar. E esse do Sonho Impossível aconteceu depois, inclusive mais de anos depois da premiação ter acontecido. Então, se não influenciou Green Book, não vai influenciar a Sandra Bullock e não vai influenciar a vitória da Devine. Infelizmente, não é assim que a banda toca, a academia não liga muito para isso, pelo jeito.
Pois é, outra pessoa que não liga muito nem pro Oscar, nem pra academia, é o Miyazaki, né? Porque o Menino e a Garça levou mais um Oscar aí pro Estúdio Ghibli como melhor animação. Ele não tá nem aí, ele já tinha dito que não ia. Mas é como eu tinha dito, né? No podcast Menino e a Garça que eu gravei lá com o Caio Hans. Eu não participei dando minha opinião aqui no do Nerd Debate porque eu não tinha assistido o filme na época, né? Os meninos que assistiram em cabine de imprensa que gravaram e deram a sua opinião. Eu gravei apenas para mediar, né? Mas o Caio me chamou lá no podcast dele para gravar e dei minha opinião. Eu tinha dito, olha, quando alguém é muito grande, às vezes internacional, é chamado para ir ao Oscar, como o Miyazaki, é porque é uma grande indicação que ele vai ganhar. Assim como o Ennio Morricone lá no filme do Tarantino foi na premiação levar o prêmio dele, porque se ele não fosse ganhar, ele nem iria pisar lá, né? John Williams não estava lá. Por quê? Porque ele não ia ganhar, entendeu? Se ele tivesse chance de ganhar, ele estaria lá. Então,
Mas
o
eu tenho uma
Miyazaki,
certa
ele com certeza...
ressalva.
Não, eu acho que o Miyazaki com certeza foi avisado, olha, você tem grande chance de ganhar, compareça. Aí ele disse publicamente, não vou. Beleza, até porque é um ano que Miyazaki tem toda essa questão anti-guerra, né? Um grande filme aí indicado e premiado, Oppenheimer, sobre o criador da bomba, estava lá sendo exaltado, ele não iria comparecer de jeito nenhum numa sessão do... E ele também não gosta muito do Oscar, né? Ele não liga muito para isso,
E
né? No
mais
geral.
que isso, ele não só falou que não ia, como ele já deu várias declarações desde o primeiro Oscar que ele ganhou por Chihiro, que ele não compactua com o Oscar, que ele não compactua com os Estados Unidos, que ele não gosta. Ele já fez várias notas de repúdio pública sobre isso. Então, era assim, ingenuidade achar que ele ia ao
Quando
Oscar.
era que eles guardam
Inclusive.
esses Oscars no Ghibli, hein? No estúdio lá.
Acho que é enviado para eles depois.
Não, mas onde
Acho
será
que
que eles
eles
guardam
enviam.
lá? Ah,
Não
algum
sei.
lugar. Deve ser algum lugar do museu. Deve estar lá no Museu do Estúdio Ghibli. Deve estar lá em exposição.
Sim. Talvez,
Agora, assim,
talvez.
eu não acredito que o Miyazaki, assim, rejeite tanto, assim, o Oscar, não, sabe? Ele foi uma vez, se eu não me engano, ele tava lá no do... Aquela vez que o Castelo Animado foi indicado, se eu não me engano. Acho que ele tava lá, mas ele fez uma gravação, inclusive, com o Toshio Suzuki naquela apresentação dos indicados, né? Ele deu uma pequena. Tem até na internet, você encontra.
É aquele que ele tirou a barba?
Acho que é. Não sei se foi antes que ele fez isso, mas enfim. Nessa hora ele tava lá falando com o Toshio Suzuki, ele tava bem ciente que era para o Oscar, né, também. Então, assim, não é tão assim também, né? Mas. O Toshio Suzuki, inclusive, que é o produtor do filme, ele se manifestou depois agradecendo, né, ao prêmio e tudo mais. E o filme, inclusive, vai voltar, tá em cartaz agora no Japão e nos Estados Unidos também, né? Então, assim, eu acho que pro Miyazaki é sempre bom, né? Mas realmente ele não faz mirando isso, né? Ele realmente não liga tanto, né? Mas eu acho que de uma certa forma ele das vezes que ele foi indicado, acho que ele queria ter ganhado, sabe?
É,
Sim, com
esse aqui ele
certeza.
tava meio de saco cheio, eu acho, né?
Ele já tá muito mais. Ele já é uma pessoa chata por natureza, assim, o Miyazaki, né? Ele já é um velhinho
É.
bem irritado, né? Então, assim,
Ele
ele já
não tem
tá.
uma boa fama nisso.
Ele já tá bem mais velho mesmo. Já tá com 80 e. Quanto, não lembro agora quantos anos, 80 e alguma coisa. E já pensou ele viajar?
83, acho que é.
Viajar lá do Japão para os Estados Unidos é muito puxado também para ele. Então, eu já esperava que ele não fosse de
Sim.
qualquer maneira, né? Não só pela postura dele com relação aos Estados Unidos, mas porque, de fato, ele não iria por causa disso, não. Mas eles fizeram um pôster novo do Menino e a Garça lá no Japão, já com todos os prêmios que ele recebeu, as indicações lá, entendeu? Então, para eles lá, há uma importância também, sabe? Até porque tem uma diferença, né? O Miyazaki, ele age mais como um criador, né? A toda essa parte burocrática, essa coisa que compete, de fato, à produção do filme, que é o Suzuki que faz... Ele realmente ele não se importa tanto, né? Ele deixa mais para as pessoas que vão lidar com isso. O Miyazaki só pode agir como ele age, fazer os filmes do jeito que ele quer, bem anti-indústria, como ele se põe, porque alguns filmes dele renderam muito dinheiro já e eles geram uma renda para ele ficar confortável, né? Então,
Eu tenho a teoria da
acabou.
conspiração de que ele fala que é o último filme, que é para ninguém ficar cobrando o outro. Daí ele faz tranquilo. Sem ninguém
É, com
ficar, vamos, cadê o
certeza.
filme?
No evento que teve. No evento, não. No programa que teve da NHK mostrando os bastidores, entre aspas, né? Uma certa entrevista que houve com ele e acompanharam os passos dele alguns anos ao longo dessa produção desse último filme. Eles flagraram Miyazaki mexendo em algumas ilustrações novas de Nausicaä. Então já criou aquele burburinho, nossa, ele tá trabalhando no final de Nausicaä, numa conclusão de Nausicaä, numa sequência, sabe?
Rapaz, ia ser legal, viu? Porque ele nunca fez continuação dos filmes dele, é uma obra que ficou meio, né,
Pois é, talvez
inacabada.
seja a
É, né?
forma de fato encerrar, né? Porque ele também tem uma hora que as limitações físicas da pessoa também pesam
É
muito,
porque
né?
ele
Ele
gosta, né?
reclamava
Ele
muito
ama aquilo
disso.
ali que ele faz, né? Não tem jeito.
Sim.
Até porque se ele não faz, sabe? Ele não se sente vivo também, né? Quando a pessoa faz, se dedica muito a uma coisa como ele se dedicou durante tantos anos da vida dele, né? Pra largar assim também do nada e de fato se aposentar. Né? Porque ele nunca se aposentou de fato, né? Mesmo quando ele dizia que ele estava aposentado, ele fazia alguns curtas que eram só para o museu do estúdio. Tem muitos curtas do Ghibli que a gente não tem acesso, que só passa lá no museu. Museu do estúdio, no
E
Japão.
que você foi, né, Alan?
Não, esse eu não fui. Quem foi o Denison. Denison
Ah,
foi.
foi Dennis.
Esse eu não podia. Na época que eu fui pro Japão, tava em reforma o museu.
Nossa.
Podiam ter reformado um ano antes, né, velho, pra Alan fazer isso. Olha, e para fechar aqui, né, que o ano que o Oscar mais premiou filmes de língua não inglesa, né? Então, tivemos Zona de Interesse, Menina e a Garça, 20 Dias em Mariupol, Anatomia de uma Queda, fechando com Godzilla Minus One. No total, esses cinco filmes levaram 7 Oscars, né? E
Maravilhoso.
o Godzilla Minus One é uma experiência, assim.
Incrível.
Fomos ver no cinema, né? Alan foi ver na cabine?
Não, eu fui ver no cinema normal mesmo. Eu
Normal, né?
consegui no último dia de exibição aqui na minha cidade. Foi assim,
Nossa.
foi na. Se eu não me engano, foi no dia 30 de dezembro. Não lembro agora. Foi bem pertinho assim da virada do ano, sabe?
Foi um presente de ano novo.
Foi, eu
Tá
consegui
tendo
legendado
exibição,
ainda.
né? Não sei se tá tendo no mundo todo, né? Mas tá tendo exibição. Ia ter, né? Em preto e branco do filme, reexibição do filme em preto e branco. E essa versão legendada aí, ela não tava em muito canto, não, viu? É
Pois
difícil.
é, eu dei muita sorte, mas
Sim.
peguei legendado no idioma japonês, lógico, né? Mas tinha muita cópia dublada realmente aqui na minha cidade circulando, então. Foi sorte mesmo.
Sim,
E a dublagem
aqui
tava
foi
boa, a gente
dublado.
assim. A gente viu dublado aqui. Muito boa, e assim, que experiência no filme, o som, o momento épico, né, quando assim, o Godzilla dispara e o som para, né, o som some do filme, é só o laser vindo e explodindo ao fundo, e o barulho de explosão, de destruição e gritos, é muito bom esse filme, no
E
cinema
o Godzilla voltando ao que ele era, né? A origem, como uma alegoria para a bomba atômica. Não um monstro lagartão que fica cuspindo raio e é adormecido e daí os humanos acordam. Não, ele é destruição, ele é caos, não tem negociação, é horrível, é trágico, ponto. Não tem, ai, ele é anti-herói, ai, ele é bonzinho. Não tem isso. Como a
Pois
gente vai ver chegando, né, em um certo filme.
é. É um negócio assim, de volta às origens do Godzilla, um filme que gastou muito pouco em efeitos visuais e por isso eu acho que a campanha dele foi muito grande, porque normalmente, né, Hollywood nos antigamente, digamos assim, nem é tão antigamente assim, de alguns anos atrás, sempre entrega tudo para Hollywood, tanto efeito visual como animação aqui, né? Que a gente percebe que Homem-Aranha, alguns anos atrás, teria levado tranquilamente. A Resistência aqui, o Guardião da Galáxia, tranquilamente teria levado esse Oscar.
Sim,
Mas a
pois é.
campanha de Godzilla foi um negócio assim impressionante também. Mas o trabalho feito nesse filme de roteiro, tanto é que ele foi muito aplaudido também, de pé pela galera, né? Na apresentação do Oscar. E impressionante esse filme. Assim, de roteiro, me deixa sem vontade de assistir Godzilla vs. Kong agora,
É,
porque.
exatamente. Que mudaram o título. Não sei se vocês viram, agora é Godzilla e
Não.
Kong. Não Godzilla versus Kong.
Ah, tá.
Mostraram os dois já trabalhando juntos, então já entregaram o roteiro, que seria o plot twist. Inclusive, dois adendos. Primeiro, eu adorei o jeito que a equipe foi receber o prêmio, cada um com seu Godzillazinho, cada um uma estátua diferente do Godzilla, todos com o Godzilla com uma gravatinha borboleta, eu achei isso muito legal. Os sapatos de todos eram iguais e o salto tinha a garrinha do Godzilla impressa, muito bacana. E também esse filme, já pegando a carona no comentário do Luiz, é uma aula de efeito especial para uma área que a gente está vendo ser estragada, ser colocada na sarjeta com os filmes da Marvel agora, porque a gente tem um gasto absurdo de verba para efeitos especiais, para computação, e entregarem o que estão entregando, né? Então, Godzilla não teve tanto dinheiro para isso e fez o que fez. Uma coisa muito bacana também é que várias pessoas, por exemplo, do setor do roteiro, da direção, foram trabalhar em efeitos especiais e vice-versa, porque era uma equipe muito pequena. Então, muito bacana isso também. Não poupo louros para Godzilla, minha torcida estava todinha nele.
Eu tava torcendo pelo Godzilla, mas eu tava com medo de, no fundo, a resistência levar ainda, sabia?
Era um risco, né?
Também pensei nisso também. Sempre fica aquele medinho, né? No fundo, no fundo.
É.
E completando os filmes que levaram apenas um prêmio, tivemos aqui. Ah, não. Faltou um, né? Não completando ainda. Tem Ficção Americana como melhor roteiro adaptado. Também vi esse filme. Gostei
Sim.
também. Achei muito bom. Gostei.
Achei justo também ele levar justamente esse prêmio. Eu achei justo.
Ele não era um favorito.
Isso.
Ele foi uma zebra. Inclusive, ele saiu no Prime bem silencioso aqui no Brasil. Ninguém fez
Sim.
propaganda, ninguém falou nada, ele não tá nos destaques. E tá lá. Tipo, ah, eu existo. Ninguém falou nada. E é um filme fantástico, é um filme que merece todos os louros e toda a atenção possível. As indicações foram totalmente justas, totalmente merecidas. Se eles tivessem ganho mais estatuetas, eu estaria calada, consentindo totalmente. Porque é um filme que você vê o trabalho que teve. É muito bom. O timing do diálogo é maravilhoso. Maravilhoso. Eu adorei de verdade esse filme.
E o
Mas
humor
não era o
ácido
favorito.
do Jeffrey Wright nesse filme é muito bom, né?
É único, não?
Muito bom.
Ele não era o favorito. O favorito do roteiro adaptado era a Zona de Interesse também, não era?
Não lembro.
Ou Oppenheimer, que fosse?
Eu acho que era Oppenheimer também.
Pois é. Mas eu gostei. Gostei
Mas ele
dessa.
foi lá e arrebatou.
Pois é. E aqui para mim, o maior assalto da noite. Barbie estava concorrendo a duas músicas, né?
Sim,
What Was I Made
incluindo a
For?
melhor performance
Pois
do
é.
que aconteceu no. Nossa, o que foi o Ryan Gosling, aquele homem, aquele movimento.
A
Nossa,
Just
foi
Cannon
tudo.
ter ganho esse Oscar, eu achei um roubo. Né? Apesar que eu não sabia que essa música aí da Billie Eilish estava sendo um absurdo nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil pelo menos não foi, né? Mas dizem que lá nos Estados Unidos é uma loucura, né?
Sim, não para de tocar.
Pois é, o Oscar no geral, né? A Barbie, digamos assim, é um filme no geral aqui na. A gente pode até comentar isso, né? No geral, um filme que foi indicado para muita coisa, teve toda aquela treta da Greta. Da própria Margot Robbie não estarem sendo indicadas, né, nas suas categorias. E I Just Can't não ganhar, porque é uma música foda. Eu e Júlia aí, a gente cantou no karaokê o ano passado inteiro essa música aí, né?
É, então, eu me envolvi mais com essa música do que eu gostaria, foi mais forte do que eu.
Pois
É,
é.
para quem não sabe, eu faço pole dance, eu até fiz essa coreografia dessa música em uma das apresentações, então é uma música que assim fez parte da minha vida por muitos meses.
Que a
Foi
aposta da gente é
incrível.
que você iria postar essa apresentação. Se ele ganhasse, como perdeu, não vai postar, né? Então.
Não vou, agora vai ficar em segredo absoluto. Esse acontecimento será esquecido pela história.
Mas a apresentação do
Sim.
Ryan Gosling era um negócio assim que. Eu tava na dúvida, tá, beleza. Como vai ser essa apresentação? Porque claramente é a melhor da noite, beleza. É,
Sim,
vai ser só
incontestável.
ele. Vai ser só ele tocando um piano? Vai ser só ele e um guitarrista? É, se for ter dançarinos, na minha cabeça, tem que ter os outros atores que participaram do filme, né? O Simu Liu, né? Os outros que estavam lá, beleza, né?
Sim,
Tá bom.
mas será que eles
Quando.
topariam? Será que não? Ficou
Pois
aquela
é.
coisa.
Quando começa ele cantando com o um chapéu na cara atrás da Margot Robbie, eu disse, não, pronto, isso aqui vai ser a melhor apresentação do Oscar de todos os tempos, porque não tem condição. E realmente foi porque o cara incorpora o negócio, pô. É impressionante, porque ele
Ele
tá atuando o
entregou.
tempo todo, pô. É impressionante. As caras e bocas que ele faz, os olhares dele, é muito bom.
E no final, todo mundo em pé, todo mundo cantando junto. Emma Stone, Margot Robbie, Greta, todas cantando juntas.
É uma história que gravou
E.
La La Land, né, com ele. Então é grande amiga dele e
Exato.
ela disse que quebrou o vestido dela enquanto durante a
Nessa hora.
apresentação, né? É.
Estourou o zíper, coitada.
Pois
É,
é.
o cara tem que ser foda para fazer Martin Scorsese levantar e dançar, né?
Pois
É
é.
uma coisa única. Colocaria no currículo se eu fosse ele.
Também teve isso e
É, eu tenho uma opinião controversa com relação a isso, assim.
Ai, meu Deus.
É, no sentido de. Não, com relação à apresentação, vou dizer que ela realmente foi incontestável. Ela foi a melhor da noite, foi fantástica. Adorei a referência a Marilyn Monroe, né? Com Os Homens Preferem as Loiras, aquele musical lá que ela faz,
Sim.
né? É, foi totalmente uma referência ali. Vale, assim como também a própria performance da Madonna, que também fazia referência a isso, né? Material Girl também. Então, foram muitas referências ali, né? Então, achei perfeito, achei tudo fantástico. Não me surpreendeu, não pensei em nenhum momento, nem nenhum momento eu pensei que ia ser menos do que aquilo ali, sabe? É muita cara do Oscar fazer essas palhaçadas, essas brincadeiras, essas coisas bem, sabe? Porque foi uma grande brincadeira aquilo ali,
Tinha
foi uma
que ter.
coisa assim, né?
Foi,
Então,
foi.
assim, eu lembro da vez que há muitos anos atrás teve um Oscar em que o Robin Williams interpretou no palco do Oscar a música do filme do South Park, que era também outra
Nossa.
palhaçada imensa, assim, era um negócio assim absurdo também. Era uma música falando do Canadá, isso é uma loucura. Então, assim, eu lembro disso, isso ficou marcado na minha cabeça. Então, assim, perto disso, o Oscar sempre gosta de fazer esse tipo de coisa. Era uma oportunidade perfeita
Sim.
para causar, né, para criar assim um boom, e foi de fato um boom, né? Até hoje o pessoal tá repercutindo na apresentação, e é um dos melhores momentos dessa apresentação do Oscar, né? Mas eu achei, inclusive, que ela saiu bem melhor feita, assim, representada no Oscar do que foi no filme. Eu não gostei muito no filme dessa música, eu não gostei. No filme eu não gostei tanto assim, sabe? Então, assim, para mim foi justo a Billie Eilish ter levado. Acho que a música dela, inclusive, ela tem até um propósito também, né, do filme e tal. Então, assim,
Sim,
é uma música bonita.
ironicamente, você falando de propósito numa música que pergunta qual o propósito, mas
Isso.
só o comentário.
Pois é, justamente. Então, assim. Mas é irônico também que o Ken tenha tido tanto destaque, né, a mais do que a própria Barbie, né? A própria Margot Robbie
Sim.
ou a própria diretora, que também é uma mulher. Então, assim, são muitas ironias nessa
Sim.
história. Mas, assim, eu acho que realmente, para mim, eu gostei mais da música no Oscar do que no filme. É porque
Ficou
no
uma
Oscar foi
apresentação
uma
mais
apresentação ao
morna.
vivo, né? A apresentação ao
É.
vivo. Teve toda uma
Sim.
interação da câmera também acompanhando o Ryan Gosling, né? E ele
Sim.
segurando a mão dele. Foi todo um
E aquele
negócio
guitarrista
especial
famoso que
diferente.
apareceu também, né?
O
O
Slash, o Slash.
Slash, isso.
Sim. Foi maravilhoso. A pessoa convencer Slash a tocar uma música no filme da Barbie. É uma coisa única. Quem você esperaria isso acontecer? Não. É uma coisa que se me falassem que fosse acontecer, eu ia falar, haha, até parece. Mas
Por isso
não.
que eu pensei que ia ganhar, porque foi um bloco antes, foi a última apresentação musical, né? E foi naquele nível. Eu pensei, pronto, não tem como tirar o Oscar desse homem. Entreguem as taças, né? Digamos assim. Não
Ah,
tem
mas
como.
eu concordo muito com a Alan nisso. Tipo, é a graça do filme, é um momento cômico, é maravilhoso, é o ápice, assim, no sentido de comédia. Mas o propósito, o coração, a alma do filme está na música da Billie Eilish, que durante o
Isso.
filme todo você ouve os pianos, assim, as teclinhas ali, e depois você ouve realmente a música vindo. É maravilhoso, é o ápice do filme em questão de propósito, de coração, de significado. O que que o
Então,
filme quis passar foi aquilo,
a
é a
polêmica toda
música.
foi essa, né? Porque a Greta e a Margot não foram indicadas. Ele foi indicado ator, né?
E a
É,
música
mas
dele.
a música dele também. Aquela altura do campeonato, a única coisa que poderia ganhar era a música. O pessoal ficou perguntando. Pronto, era só o que faltava. A música do Ken ganhar. Nada da Barbie ganhar. É o que faltava para o Twitter vir abaixo de chorar, né? Era o que tava faltando, né? Mas aí levou a Billie Eilish e não rolou esse debate. Mas era realmente o que estava faltando nessa história e a Barbie não levou mais nada. Ah, mas assim, pensando bem, o Oscar normalmente não premia nada de filme da Barbie, senão a música, né? Assim, daquele estilo de filme de humor tal. Realmente
Sim.
era difícil, né? Muito difícil.
Sim, se a gente for entrar em coisa que o Oscar ignora, a gente fica aqui até amanhã. Toda a questão de filme de ficção científica, filme de fantasia, filme de terror, que eles esnobam, a
Eu
gente
acho
fica
que
aqui um século.
ano que vem Lisão Gaib tá chegando aí, viu?
Eita!
Eu acho que Barbie foi levado muito pelos membros da academia, pelas pessoas em geral, como mais um blockbuster, sabe assim, como os da Marvel, né? Que também fizeram muito dinheiro, levaram muitas pessoas ao cinema, mas eles não enxergam tanto o valor além, né? Como de outros filmes que estavam concorrendo, né? Estavam no páreo. Talvez seja isso.
Eu vou um pouquinho além, porque o movimento do Barbenheimer foi uma coisa, né, fora do comum, e foi o que voltou, fez a galera voltar a, tipo, vou no cinema. Não, isso eu vou assistir no cinema. Que foi a brincadeira de assistir os dois filmes no mesmo dia, trocar de roupa, fazer os memes e tal. Porque antes disso, tinha tido Avatar, tinha tido Top Gun, e só. O cinema estava morto pós-pandemia, não estava tendo um movimento assim, né?
Inclusive,
Então foi o
outros
que
filmes que foram
ressuscitou.
esquecidos também, né? Foram filmes que nem foram mencionados no Oscar, né?
Sim, esquecidos no churrasco total. A galera tentou puxar bola para e torcida para Saltburn, nem, vixe, nem de longe, nem sentiu o cheiro de ser indicado a alguma coisa.
Pois é.
Não, não estou falando que eu concordo, só estou falando que foi um dos que foram mencionados.
E o segundo, em segundo lugar aqui de maior vencedor da noite, a gente tem que comentar Pobres Criaturas, né? Que ganhou melhor design de produção, ganhou melhor
Figurino.
maquiagem, penteado, melhor figurino. Vamos ver o que mais aqui.
Melhor montagem também, acho que foi.
Melhor atriz. Melhor
Ah,
atriz.
melhor atriz.
Isso.
E foi
Que realmente. Do que ganhou, eu achei
a
merecido, assim. É um filme muito muito bom e surpreendente. E eu fui dar uma pesquisada. O livro também é coisa de louco. É uma adaptação muito bem feita, isso aqui, viu?
Eu gostei muito desse filme também. Eu achei merecido, né? Todas as indicações e o que o filme levou também. Polêmicas à parte, né? Que também teve as suas polêmicas esse filme, né? Com relação a.
Sim.
Houveram
Isso.
comparações, inclusive, com Barbie, né? Nossa, eu vi gente falando coisa terrível. Eu vi comentários tipo assim: a Bella, né? Que é a personagem principal, é a boneca que todo mundo queria ter no lugar da Barbie.
Nossa
Achei.
Senhora.
Pô, teve esse tipo de comentário, pra você ter noção.
Mas a Emma
Então, assim.
Stone, eu acho que ela botou um ponto final em todos esses debates, onde ela pode ir, né? Onde o que ela pôde falar, ela conseguiu. Porque ela era produtora também, né? Ela não fez nada que ela não queria, digamos assim. Então ela botou um ponto final em tudo que é forma possível, onde ela pode ir, dar entrevista e tal. Tem até uma entrevista com a Olivia Colman, né? Que ela tá fazendo uma live, será o que é, alguma coisa assim. E ela
Eu vi em algum
responde isso.
lugar que a Olivia Colman tava nesse filme, mas eu não consegui pegar ela. Ela tava em que parte desse filme?
Opa, agora
A
vamos
Olivia
atrás.
Colman?
É,
Vamos
eu ouvi
atrás disso
falar em
primeiro.
algum lugar que ela, a Rachel Wiles, tava em algum momento nesse filme. Não sei se é verdade. Eu não lembro de ter visto elas no filme.
Vou
Porque
atrás.
as duas estavam no mesmo filme do diretor, né? Na favorita antes, né? E eu não sei se elas fizeram uma pontinha pra. Eu não lembro de ter visto elas. Eu vi em algum lugar, alguma lista de
Não,
elenco,
também
eu vi
não.
delas,
Eu
mas eu
acho
não
que
lembro de
não,
ter
isso
visto
lá.
elas.
Acho que tá não.
É,
A
acho
não
que
ser que
foi
seja
feito.
algum personagem muito mascarado, alguma coisa assim que não foi creditado, só se for, porque
É.
ela tem o Lagosta também, né, que é um filmaço também do mesmo diretor, tal, mas nesse aí não vi em crédito nenhum.
E o Canine Tooth dele também, que é um dos chocantes também, que todo mundo fala que, ah, meu Deus, que filme chocante. Porque também teve isso. Eu acho que o que eu mais vi sobre Pobres Criaturas era a discussão de o quão gráfico pode ser, o quão chocante pode ser. Ai, mas não, tá errado mostrar X, tá errado mostrar Y. Uma discussão enorme sobre uma coisa que não era o ponto do filme. Então, sei lá. Muita gente também reclamando de criança que foi assistir esse filme, sendo que a censura era 18.
É, aí não dá, né?
Que horror.
Então, teve muita. Meu ponto é, teve muita discussão que, em vez de ser sobre o filme, foram sobre coisas que não faziam. Não tinham nada a ver com o filme, eram circunstanciais ou eram escolhas do diretor ou escolhas da produção. E ignorava o ponto do filme. Então, acho que perdeu um pouco a força de Pobres Criaturas na publicidade nessas brigas, nessas discussões. Mas mesmo assim, foi um dos grandes arrebatadores, né, de Oscar. Ele e Oppenheimer foi briga de cachorro grande. Foi. A gente nunca sabia, ia para Oppenheimer ou para Pobres Criaturas.
Dos grandes, digamos assim, entre muitas aspas, dos grandes premiações foi a da melhor atriz, né? E o resto foi Oscar técnico, né?
Sim.
Para Pobres
Eu tava
Criaturas, mas assim.
torcendo. Eu tava torcendo pra Emma Stone roubar esse Oscar. Ela roubou mesmo.
Pois é.
Não tinha como. É o filme. Ela é o filme. O
Mas
que
tava
é
todo mundo
aquela
apostando
atuação
tanto na
dela
Lily
bebê?
Gladstone.
Sim. Teria sido lindo também ela ganhar. Eu não reclamaria, de verdade. Eu,
Sim,
inclusive, fiquei balançada.
eu acho que todas ali têm o seu mérito, de fato, né?
Todas são
Mas
grandes atrizes, grandes nomes.
comparando uma com a outra, com as atuações, eu fiquei assim, nossa, ela tem que levar esse Oscar. Ela tem que levar
Sim.
esse prêmio.
Posso comentar o que eu gostei muito, que ao invés de mostrar os takes das atrizes e atores no painel, né, trouxeram ganhadores anteriores daqueles Oscar para comentar, né, as atuações. Isso eu gostei demais, né?
É porque
Ganhadores.
mais do que
É
comentar, foi uma
porque já
dedicatória, foi
fizeram
muito.
antes.
Sim.
No passado já tinham feito algo parecido, né? Eles
Sim.
resgataram isso, achei bacana também.
Mas no passado, assim, eu não lembro a última vez que fizeram isso. No
Ah,
passado,
acho que na
pô.
década de 90, Luiz. Acho que tu. Não lembra
É.
mesmo, não.
Aí
Muito
você vai
bom.
ter que começar a maratonar a premiação antiga só pela loucura, sabe? Só por, ai, vou assistir. Não
Pô, mas
seja
ficou
essa
legal
pessoa.
demais, gente. Ficou legal demais isso, esse formato, entendeu?
Sim. Ficou mais intimista, né? Ficou legal, porque por mais que a pessoa não ganhe, ela tem um momento de reconhecimento. Eu achei muito bacana. E de colegas do meio ali, né? Não uma
Nossa, foi.
coisa, ai, vou subir aqui, fazer uma gracinha, fazer uma piada, não ler a minha colinha direito e falar a indicação errada, sabe? Melhorou, na minha opinião, ficou bem
Eu vou
melhor.
te contar que eu não lembrava que alguns ali tinham ganhado o Oscar. Por exemplo, eu não lembrava
Eita.
do. Ai, meu Deus, foi aquele que fez o Motoqueiro Fantasma até o.
Nicolas
Nicolas
Cage.
Nicolas Cage. Ligou por qual filme que eu não lembro? Então
É,
eu
peraí que
lembro
eu já faço.
quando ele apareceu, eu pensei, vixe, ele ganhou um Oscar? Não lembro.
Vamos ver
Eu não lembro
agora.
qual foi o filme que ele ganhou o Oscar. Ele
Despedida em
ganhou.
Las Vegas.
Olha.
Ele ganhou o
Eu não
melhor ator
lembro.
2 vezes, em 96 e 2003.
E,
Não
não, ele
lembro.
foi indicado em 2003.
Ah, foi indicado.
Não, não vencedor. Vencedor foi em 96 por Despedida em Las Vegas.
Ah, tá. Entendi.
Pois eu juro, quando eu olhei pra cara, olhei pra ele entrando, ele ganhou o Oscar. Eu não sabia que ele tinha ganhado o Oscar. Não lembrava.
Não, mas isso aí eu
Muito
sabia, mas eu não lembrava qual filme.
Eu não
Mas
lembrava
se
também
você...
da Jennifer Lawrence. Me deu um apagão na hora que eu vi. Demorou um pouquinho pra eu lembrar. Ah, foi o lado bom da
Ô,
Deus, lá do outro.
louco!
Eu tinha esquecido dela.
Ela não é tão antiga assim. Se você não lembrasse da
Não!
Jessica Lange, que é a musa querida e
Não, mas.
inspiradora do Ryan Murphy, aí sim, mas...
Você não
Não,
lembra
as
do
outras eu
filme, mas você lembra que
lembrava.
ela ganhou, né?
Não, eu lembrava, não lembrava qual era o filme que ela tinha ganhado. É.
Ah,
Ah,
tá. Aí faz
sim,
sentido.
agora
Aquela
eu
queda
lembro.
icônica.
É, a Sally Fields também eu lembrava muito. Ela ganhou, inclusive, a cena dela nas mais icônicas, ela recebendo o troféu dela, né? E fica ela falando, ah, vocês gostam de mim, vocês gostam mesmo de mim.
Não, eu gostei muito desse
Muito, muito
formato.
bom.
Gostei, por mim. É porque não tem ator suficiente para fazer isso todo ano, mas por mim tinha todo ano, né?
Sim. Ah, mas pode ter, ué.
Não, mas vai começar a
Por que
repetir, né?
não?
Eu acho que seria uma boa, uma
Será?
tradição bacana de se perpetuar.
É, seria legal. E parece que eles escolheram meio a dedo, não foi tipo cinco últimos. Foram cinco que têm ligação com os cinco indicados. Porque foi um discurso mais pessoal, assim, foi uma
Onde
coisa
eles
bonita.
puderam, eles tentaram colocar ligação. Onde eles puderam.
Sim.
Onde não
O
deu, né?
próprio. É, então. O próprio Nicolas Cage com o Paul Giamatti foi muito fofinho o discurso deles e o Paul rindo de se matar. Ai, maravilhoso.
É. O Sam Rockwell também, com o Robert Downey Jr., né? Também. Foi legal.
O que
Que eles, ó,
foi o
tem
discurso do
certos
Robert Downey
atores.
Jr.,
Tem certos atores que nem no documentário de DVD sai do personagem, né? E você, Robert Downey Jr., é um desses, né? Não sai da parada, né? Que isso, eu gostei, eu achei legal. E,
O
né?
Robert não aceitar o prêmio dele falando, eu gostaria de agradecer a minha infância perturbada e academia nessa ordem, foi ótimo. Para mim, arrancou boas gargalhadas da minha pessoa.
É, vamos falar aqui de Oppenheimer, né? Que passou o rodo, sete premiações. Vamos falar aqui, né? As premiações, começando pelas técnicas: melhor fotografia, melhor montagem. Vamos subindo aqui mais um pouquinho a lista. Melhor trilha sonora. Também teve aqui, subindo mais, aí entra para as premiações principais, né? Melhor ator coadjuvante, Robert Downey Jr. Melhor ator. William Murphy, melhor direção e melhor filme, né? Loucura.
Primeiro Oscar do Nolan, né?
Foi igualou o Scorsese, né? Um
Eu acho que
Oscar
ele foi
para cada um.
indicado outras vezes, não foi? Mas levar,
Ele
acho
já
que
foi
foi só agora.
indicado. Eu lembro dele ter sido indicado, mas não.
Não ganhou, é.
É.
Tava na hora, né? Também, assim, Nolan merecia também já há algum
Ele
tempo.
foi indicado por Dunkirk, se eu não me engano.
Sim.
E que legal o Steven Spielberg ser a pessoa a entregar o prêmio, não?
Pois
Muito,
é, e
muito bom.
esse Oscar eu acho que, assim, no geral, teve muita coisa boa, tanto na apresentação, tipo Danny DeVito e Schwarzenegger fazendo piada com o
O
Batman,
Michael
acho que
Keaton.
o Michael Keaton, né? Como se fosse o
Quando
Bruce
eles
Wayne, né? E
chegaram. Não,
o Michael
muito
Keaton
bom.
encarando o Bruce Wayne, fazendo a cara de Bruce Wayne, né? Ficou legal
Não,
demais isso.
quando eles dois chegaram no palco, disseram, não, você sabe que a gente tá aqui por, né, nós temos uma coisa em comum. Eu pensei que eles iam mencionar que eles tinham feito uns gêmeos, aquele filme antigo de comédia.
Sim,
Isso, mas acho que essa
muito
foi
bom
a ideia. Acho
também.
que essa foi a ideia da
Aí
piada.
veio, aí ele, não, porque nós dois tentamos matar o Batman.
É.
A minha parte favorita do discurso deles foi, ai, com que ele te derrotou? Ai, com a minha única fraqueza. Calor? Não. Amor. Ah, tudo bem, ele me tacou da janela mesmo. Foi maravilhoso.
Todas essas
Muito
interações no
bom.
Oscar, o da a América Ferreira, junto com a outra comediante lá que fez a Barbie também, perguntando assim: ah, o Jurassic Park é um documentário, né? Ela, não, você sabe que. Aí, não, mas você é dessas negacionistas? Não. Os dinossauros existiram, mas o filme não é um documentário, você sabe, né?
Tá
Aí
certo
dele.
isso, Steven Spielberg?
É, todas essas interações, o bicho, o cara lá que ao invés de falar sobre os indicados, ele resume porcamente e de forma engraçada um filme lá de beisebol.
John Mulaney.
Isso, até o próprio apresentador do Oscar que entrou lá na frente para dizer que o Donald Trump tava falando mal dele no Twitter, ele disse: ah, tá na hora de você ser preso, né? Ir pra cadeia, né?
É
Nossa.
maravilhoso,
Teve piada com o Jimmy Kimmel, né?
maravilhoso.
Também, né? Teve piada até com
Madame
Madame
Teia,
Teia
tem a piada com a Madame
também. Sim. Melhores falas, é tipo, ah, o cinema mudo, tem gente que defende, mas é louco porque você nunca veria as melhores falas do cinema, tipo, meu, ele estava junto com a minha mãe no Amazonas estudando aranhas antes da minha mãe morrer. Muito bom, que
Muito
inclusive
bom.
é uma referência a uma indignação que teve da galera que foi assistir Madame Teia, porque essa frase tá no trailer, mas nunca aparece no filme, né?
Ah, é?
Então,
Meu Deus do céu.
já é uma referência.
Meu Deus do céu.
Altas referências.
E assim, no
Eu.
geral, eu gostei muito do Oscar, né? Dessas apresentações, dessas participações, as duplinhas que foram. Tipo, também teve a dupla Ryan Gosling
Emily Blunt.
e Emily Blunt também fazendo piada com Barbie Heimer, também gostei.
Muito bom.
Tudo isso foi excelente. E coroou, né, o grande vencedor da noite, Oppenheimer, que já vinha sendo o franco favorito do Oscar, né, em tudo quanto é canto, né? E todo mundo que ganhou, assim, eu acho incontestável, assim, nas categorias. Você pode até dizer, ah, eu preferia que fosse fulano, tal. Robert Downey Jr., gostei. É, o pessoal acha ele muito, assim, nariz empinado, se acha demais, etc. Mas, assim, beleza,
É que o
gostei,
Robert
assim.
Downey Jr. é muito extrovertido, é extremamente extrovertido, né? A graça dele é essa, acho que a graça dele é a interpretação dele, ele consegue mudar o jeito dele, que ele é uma pessoa extrovertida demais, né? E ele fazer um papel daquele jeito, totalmente diferente do que ele é. Então, assim, acho que pra mim a graça foi essa, né? A graça foi ele conseguir se encaixar no papel daquele quase vilão, né, por assim dizer, do filme, e se caracterizar
Sim.
e tudo mais, e porque tem atores que não conseguem isso. Tem atores que você vê que ele leva o seu jeito de atuar pro personagem, né? O seu jeito de
Sim.
ser pro personagem. Já ele não, ele consegue se despir completamente e de fato ele assume outra pessoa, personalidade completamente diferente.
Mas vocês não acham que no
Um
caso dele
vilão da
também
vida real, né?
não entrou também um Oscar, tipo, às vezes eles fazem isso, Oscar para a carreira, tipo assim, tipo isso, assim, ah, aqui é uma atuação
Eu
muito
acho
boa dele,
que
mas vamos
é
dar
uma
tipo aqui
atuação.
um.
Foi uma atuação muito boa dele. E eu acho que além disso, ele conseguiu o que muita gente não consegue, que foi sair de um personagem que era ele já, que era o Homem de Ferro. Ele era o Homem de Ferro. Não, a gente não conseguia ver ele sem ver o Homem de Ferro. E ele foi lá e ele mostrou que ele faz muito mais coisa do que isso. Tanto que ele estava meio esquecido.
Quando ele fez o Homem de Ferro, ele emprestou a personalidade dele pro personagem, né? Foi um caso o contrário, né?
É,
Já
sim.
no esse Oppenheimer, não. Depois que ele fez o Homem de Ferro, ele tentou, né, alguns filmes aí que não emplacaram tanto, né?
Ele tentou o
E
Doolittle, pô,
finalmente.
doutor Doolittle, pelo amor de Deus.
Sim.
Enfim, né?
Ele fez O
Totalmente.
Juiz também, que é um filme bom, mas que não chegou lá, sabe? Foi uma coisa.
Foi. Mas para mim ele ainda era muito marcado pelo Chaplin que ele fez quando era mais novo, né? Então, assim, era um filme
Sim, também tem isso.
ele não levou Oscar naquela época, talvez ele devesse ter levado naquela época, mas ele é muito novo naquela época.
Sherlock também
Sim.
ele já foi, né?
É
Pô,
uma
foi
opinião
mais ou menos
polêmica, inclusive. O que eu falo sobre o Robert Downey Jr. ter conseguido fazer é o que eu acho que o Johnny Depp não consegue fazer. Eu não consigo ver ele num filme sem desvincular. Eu não acho que ele tenha essa versatilidade toda. Todo o papel que ele faz, na minha opinião, de pessoa que não é profissional nisso, ele sempre pega um pouquinho do Edward Mãos de Tesoura, um pouquinho do Jack Sparrow, um pouquinho do Willy Wonka dele. Eu não consigo ver ele fazendo algo sem um pingo de excentricidade ali. Desde chocolate, eu
É,
não
pode ser mesmo.
consigo. Então, acho que nisso, nesse ponto, Robert Downey Jr. merecia sim. Ele era o único que era um super ator ali na categoria? Não. Tiveram outras muito boas, mas foi para ele mesmo, era o favorito, não tinha por onde.
Pois é. Apesar que o Ryan Gosling também é muito bom, mas era um papel mais humorado. Mark Ruffalo também mais humorado, né? Robert De
Sim.
Niro, eu acho que era o que mais batia de frente aqui, porque realmente ele tá muito bom em Assassino da Lua das Flores, né? O que ele faz ali é de cortar o coração no geral, assim, de duas caras mesmo, né? Sim.
Eles estavam batendo de frente em muitos aspectos, porque os dois eram os vilões da vida real, nas histórias que eram baseadas em fatos reais, né? Então eles estavam muito mais semelhantes do que os outros. Mas eu queria, parte da minha pessoa queria muito que tivesse dado uma zebra e American Fiction tivesse levado isso também. Porque a atuação do Sterling foi, nossa senhora, de cortar o meu coração. Eu gostei muito dele.
Aquele momento que ele tá dançando com a mãe fala um negócio pra ele que ele sai do quarto. Ali. É triste demais aquela cena.
Exigiu muitas nuances, né? A interpretação dele, porque ele vai desde uma atuação como uma personagem séria, né? Tem hora que ele faz tem um tom de comédia, né? Também tem o drama, tem um pouco de romance. Então é um papel que exigiu muito dele, realmente.
Sim, e ele entregou. Então, também
Exatamente.
teria sido legal. Mas deu Robert Downey Jr., eu fiquei feliz. Teve muita gente que reclamou do filme ser Oppenheimer, porque, ai, Oppenheimer é lógico que ia ganhar, porque Oppenheimer afaga os Estados Unidos, Oppenheimer fala bem dos Estados Unidos. Agora, de novo, opinião polêmica. Eu não sei que filme que vocês assistiram que não foi Oppenheimer, porque Oppenheimer não fala bem dos Estados Unidos.
Eu também não notei isso, não.
Sim, o próprio Oppenheimer é esquecido da história, apagado, varrido para baixo do tapete, pelo Strauss, né? Então,
Isso.
pelo
Acho que o
amor de
pessoal
Deus.
fala é assim, Júlia. Estados Unidos cria a bomba, Estados Unidos joga a bomba, aí os Estados Unidos ostraciza o criador da bomba. Os Estados Unidos depois quer fazer um meia-culpa sobre isso e premia o filme que fala sobre isso, entendeu? Ele quer dizer assim, tudo fica ao redor deles, entendeu? Nada, entendeu? Eu acho que eles quiseram falar meio. Acho que a crítica é ao redor disso. Tudo é como se fosse sobre eles, entendeu? Inclusive, assim, esse ano tivemos muito filme sobre Segunda Guerra, né? O Godzilla é sobre Segunda Guerra. É o meio que indiretamente também. O Menino e a Garça é sobre a Segunda Guerra. Zona de
Zona de
Interesse é sobre a
Interesse,
Segunda Guerra. Oppenheimer. Então,
Oppenheimer.
muita
Sim,
coisa.
a gente teve muito documentário sobre guerra, tudo girou em guerra. Esse ano
Godzilla
foi.
pode ser a continuação de Oppenheimer direta, né? Se quiser.
A gente vive esse período, né, de muito conflito, né, no mundo ainda, então ainda é tudo muito
Sim.
latente, né?
Pois é.
E eu
Tem muita coisa.
vou puxar até o discurso do Cillian Murphy. Eu tô usando as palavras de
Boa.
todo mundo da noite. Mas o Cillian Murphy falando que o Oppenheimer, querendo ou não, ele criou o mundo que a gente vive hoje, né, essa era pós-bomba atômica, e que não é nossa escolha viver nele ou não, mas que um viva para todos os pacifistas. Ou seja, o filme é sobre o criador da bomba atômica, mas a gente tem que lembrar que ele foi muito mais que isso e que é sobre mais do que isso. É como viver agora, sendo numa realidade em que a gente tem vários países que não entram em guerra entre si ou não se metem com outros por causa da bomba atômica. Como que a gente lida com isso?
Pois é, e merecidíssimo também o Cillian Murphy, né? Porque ele já tá. Ele ficou muito. Digamos assim, durante muitos anos no Peaky Blinders, então ele é muito conhecido por causa disso, mas ele já fez outros papéis fantásticos em outros filmes,
Com
só
certeza.
que aqui era o momento, era o famoso agora ou nunca,
Agora
né?
vai. É.
Pois
Foi o
é,
momento dele, não teve como.
E o Nolan já tem isso, né? De os atores que o Nolan gosta de trabalhar, então provavelmente Robert Downey Jr. vai ser algum protagonista em alguma coisa em breve, né?
Sim.
Com Nolan, com certeza, porque o Robert Downey Jr. curtiu, gostou, ganhou o prêmio, é isso. O Cillian Murphy já trabalhou em outras várias obras, Batman, The Kirk, e
Sim.
outras aí com. E nesse filme aqui foi o ápice da carreira dele, só Deus sabe o que é que vem daí pra frente, né? Mas assim, até a concorrência aqui tava muito difícil alguém tirar dele, né? Diferente das outras categorias aqui que tinha mais páreo, aqui era muito difícil.
Sim. Sim. Eu achei engraçado, inclusive, que o Cillian Murphy falou que depois desse filme ele quer interpretar pelo menos uma vez alguém que não fuma, que ele não aguenta mais fumar cigarro de mentira.
É,
Eu
foi
achei
Peaky
muito
Blinders
engraçado.
e foi agora
Oppenheimer.
Oppenheimer. E teve a treta com Bradley Cooper, que você já tinha citado anteriormente, né? Que eu pratiquei durante 6 anos, o Cillian Murphy, eu aceitei sem ler, sem saber o que que era, só aceitei. Era o Nolan.
Exatamente.
E é isso. Abraço. E durante
Isso só
6 meses.
mostra. Foi uma preparação de 6 meses, enquanto o do Bradley Cooper foi uma preparação de anos. Mas, gente, eu vou citar o que eu vi muita gente comentando de crítica sobre Maestro. Maestro é um filme tecnicamente lindo, porém sem alma, sem coração. Não tem sentimento naquele filme. Você vê, ele parece impecável, mas não tem um je ne sais quoi que os outros têm, entendeu? Pelo
A
amor de
própria
Deus, os
atriz,
regen.
que faz a esposa dele no filme Maestro, ela tem mais destaque, na verdade, ela se sobressai mais no filme do que ele, né? E não foi
Sim,
indicada também,
porque
né?
parece que ele tá. Ela foi melhor atriz coadjuvante, Carey Mulligan.
Ah, foi, é verdade, foi. Não vi também, não tinha pensado nisso.
Inclusive, parece que ele tá tentando tanto ser a pessoa que ele se perde ali, sabe? Ah, inclusive. Um easter egg para quem quiser reassistir Oppenheimer, porque eu ouvi um burburinho sobre voltar a exibir Oppenheimer, agora que ganhou o melhor filme. Tem uma hora, eu não lembro qual exatamente, mas que eles entram num carro e em uma das janelas do carro você vê refletido uma pessoa da produção. Eles
Ah, meu Deus.
deixaram passar.
Ah, meu
Deixaram
Deus.
passar, então tem esse erro. Também houve gente reclamando que como assim o ganha melhor filme e tem erro? Como assim?
Posso dizer só assim, citar, né? Porque quem se destacou pra mim no quesito de análise de filmes de Oscar nesse análise de filme no zero, assim, mas porque a gente já está acostumado com Isabela Boscov, Dalena Ogari, PH Santos, super aquele menino do Super 8, mas para mim o Gaveta, Anderson Gaveta, tem feito uns vídeos de análise de um nível assim diferenciado dos outros, porque ele é algo mais técnico. De edição, tal. Então ele faz umas análises muito boas também. Quem não viu, veja os vídeos de Anderson Gaveta sobre filme, porque ele saiu daquele negócio. Ainda tem, claro, um negócio muito esquizofrênico, maluco, engraçado, tem. Mas quando ele quer fazer um negócio mais sério, pé no chão, ele faz uns negócios absurdos, assim. Absurdos. E Gaveta falando de Maestro. É muito engraçado porque ele até diz: ah, tem gente que fala que o cara que o Bradley Cooper tá interpretando, né? Não é daquele jeito que o Bradley Cooper tá interpretando, porque parece que ele tá interpretando um lesado, às vezes, no filme. É um cara meio bobão. E o cara não é meio bobão, ele é um cara alegre. E o Bradley Cooper parece que às vezes perdeu a mão e ficou um negócio meio estranho, né? Então, por isso que para mim o Cillian Murphy aqui é de longe o cara, né? Nessa categoria aqui no geral. Melhor direção não precisa nem falar, né? Martin Scorsese, para mim, corria um
Mais um
pouco
ano
por fora.
roubado, coitado.
Pois é, mas assim, corria um pouco por fora porque o Yorgos Lanthimos, para mim, era o grande pedra no sapato do Nolan, para mim, na minha opinião.
Com certeza, com certeza. Ele não tem Oscar, inclusive, também.
O Yorgos? Ah, é verdade.
É.
Não tem. Mas acho que tá chegando o momento dele.
Ah, eu achei que fosse ser agora,
Eu acho que
sinceramente.
tá
Eu
chegando,
achei.
Alan, no próximo aí.
Ele já tá velhinho, ele vai continuar ainda tentando?
Sim,
Não,
ele
não, o
tá.
Scorsese já tem. Eu tô dizendo o Yorgos
É, os
Lanthimos, né?
processos têm.
Ah, sim, não, o
O
Yorgos é
Yorgos,
verdade.
o Scorsese tem um.
Não, o Yorgos
Por
também já tá.
infiltrados, é isso?
Ele tá numa crescente aí, o Yorgos, então, com certeza. A
Sim.
favorita foi
Você vê
ótima, a
que.
favorita.
Pelo amor de Deus, foi tudo. Ganhou
É.
a Olivia Colman, inclusive, aceitando aquele Oscar. Foi muito bom.
O momento dele tá chegando, mas o Nolan não é realmente assim. É porque a campanha do Oppenheimer foi um negócio assim surreal, sabe?
Sim, e a campanha da Barbie impulsionou a do Oppenheimer, então
Pois é.
tinha, não tinha por onde. Mesmo tendo sido um dos primeiros dos concorrentes a serem lançados, durou tanto que durou. Então você vê a qualidade, o quanto que fica na cabeça da pessoa o filme, né? Então.
Sim, ainda teve isso, né? A maioria dos filmes grandes mesmo aqui foram quase tudo do segundo semestre, né? Ali.
Sim. O Oppenheimer foi um dos primeiros.
Que coisa. Junto de Barbie, né?
É, literalmente junto.
É, e aqui não tinha pra ninguém foi Oppenheimer, né? Mas assim. A gente já veio outros anos a direção ser um, melhor filme ser de outro, né? Já aconteceu isso
Sim.
algumas vezes,
Poucos
mas.
anos são os que algo acontece como o ano de Parasita. O que foi aquele ano de Parasita? Era um atrás do outro e deixando todo mundo no chinelo. Nossa, o que foi aquele ano?
Pois é, e no final Parasita que levou de melhor filme, né?
Melhor filme estrangeiro, melhor filme, melhor direção. Não tinha para ninguém.
Pois é, e aqui novamente eu sempre fico assim: Assassino da Luz das Flores é um filme bom? É. Eu acho
É.
excessivamente grande, na minha opinião, né? Mas, se for pra ver aqui que realmente quem tava com. Na minha opinião, assim, se a gente for analisar o Oscar inteiro, do início ao fim, nas categorias principais, quem estava realmente disputando as coisas era Oppenheimer e Pobres Criaturas. Entendeu?
Sim.
Que eram os filmes realmente que você olha e diz assim: não, isso aqui é um filme de Oscar. O resto estava concorrendo por fora, por outras categorias secundárias ou por categoria técnica. Mas o Oppenheimer e Pobres Criaturas, para mim, são filmes de louco de tão absurdo que são, entendeu? Oppenheimer é um filme longo que eu assisti logo depois de ver Barbie, no mesmo dia. Eu assisti os dois no mesmo dia. Mas eu estava cansado, estava. Mas foi uma experiência maluca esse filme. É um negócio de doido assistir esse filme. E o Pobres
Sim.
Criaturas, eu nem comentei, né? Como é o final do livro, vocês sabem? Alan sabe aí como é o livro em
Não,
si?
não li não,
Eu
não li,
sei.
não sabia.
Não tá no Brasil esse livro. É como é a adaptação de um livro, né? E o escritor parece que ele já é falecido, né? Né, Del?
Ai, aí você me pegou, hein? Pera aí, nada que uma pesquisa rápida não faça.
Não, acho que
Mas
ele já é
continue falando.
falecido. E a história é mais ou menos o seguinte: é como se esse autor se colocasse como um cara de um jornal que está fazendo uma coletânea diários e anotações e cartas contando sobre a vida da personagem da Bella. Certo? E essas anotações são do que é o marido dela, aquele cara que se casa com ela. Beleza?
Ele morreu
Então,
em 2019.
isso. É a história do livro é pela visão dele. E a visão dele é mais ou menos aquilo ali que a gente viu no filme. Aí o livro tem dois plot twists. O primeiro plot twist é que logo depois disso, ele publica uma carta dela falando que tudo aquilo que o marido escreveu é uma mentira,
Eita.
porque ela nunca foi, tipo assim, ela nunca foi uma pesquisa feita pelo pai dela, aquilo ali, todas essas questões de coisa científica, não sei o quê, de experimentos nunca existiram. Isso é coisa da cabeça dele, porque ele nunca aceitou que eu fosse uma mulher livre, nunca aceitou que eu fosse mais inteligente que ele, nunca aceitou que eu fosse melhor na carreira do que ele. Então ele começou a arrumar desculpas para justificar essas coisas e ele criou essa fantasia. Aí o autor do livro, que se passa como se fosse esse jornalista, publica isso depois de toda a história do livro contada pelo marido. Aí, logo depois, no livro, tem como se fosse como é que é? Quando a pessoa morre, que faz o exame no corpo?
A
Tipo,
necrópsia.
autópsia? É,
É
autópsia.
que agora é
Autópsia
necrópsia.
dela. Isso. A autópsia do corpo dela. Mostrando que o corpo dela não condizia com o cérebro dela. O cérebro dela seria de uma pessoa muito mais nova do que o do corpo. O corpo seria de uma pessoa muito mais velha do que o da cabeça dela. Ou seja, isso quase comprovando o que o marido disse, não que ela tentou desdizer o marido. Aí fica no ar essa dúvida. Entendeu? Quem será que está mentindo? Quem será que está falando a verdade? Mas aí fica também essa questão. Será que o escritor do livro, que seria o jornalista, não está querendo também passar um pano pro cara, pro marido dela, né?
Sim.
Quem é que tá falando a verdade, quem tá falando a mentira? Por isso que eu digo que o filme adaptou bem, porque ele foi certo no negócio. Não, isso aqui é uma ficção desse jeito, porque a gente também fica aquela ideia. Será que o pai dele, ele é o Frankenstein, o pai dele era o criador do Frankenstein, quer dizer, será que ele é o monstro de Frankenstein? O pai dele era o Frankenstein que fez aquelas coisas nele. E o monstro de Frankenstein tá fazendo a Bela agora, né? Tem todas
Uma
essas
segunda
questões, né?
geração.
Isso, tem toda essa questão aí nesse filme. Por isso que eu acho o filme tão legal também, assim. E tem outras coisas também. A personagem da Bela no início me pegou muito porque já tive algumas amigas que eram muito bela, digamos assim, caóticas, caóticas, sabe assim, caóticas daquele jeito ali. E eu fiquei,
Vivendo
caramba,
a
velho,
vida.
que doideira, porque eu tô tendo muito, 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 como é que eu posso dizer? Revivendo
Muitos
momentos traumáticos.
flashbacks. Os flashbacks de guerra vêm como?
Isso, flashbacks traumáticos aqui, porque são pessoas muito assim, caóticas, querem fazer o que querem, não tem nada que segure e vai, e o cabra só fica que nem como é que é o Mark Ruffalo lá, malucaço, né, doidaço, tal, etc. E a evolução da personagem dela é muito boa também, por isso que eu acho assim, é um filme que merecia mais, né, mais premiações do que teve, na minha opinião. Mas ela, por ter sido destaque e ter feito esse papel muito que evoluiu durante o filme, né? É impressionante também. Impressionante.
Sim. E só para dar um quezinho de polêmica, se vocês pudessem tirar um dos indicados em melhor filme, quem vocês tirariam? Tiraria tipo, ah, não merece estar nessa lista de indicação de melhor filme.
Melhor filme.
Eu não vi Os Rejeitados. É o único desses aqui que eu não vi. Então, eu
Ah,
tiraria
eu vou ser cruel e tiraria Barbie.
Barbie.
Olha
Porque
só as
foi.
pessoas cancelando o Alan.
Não, porque foi um filme que eu não gostei tanto quanto a galera gostou. E. Ah, eu não sei. Eu não achei.
Não a
Não
ponto de
gostei.
um Oscar de melhor filme.
Não, não a ponto de. Acho que foi indicada, foi ser muita. Já foi muito.
É,
E você,
eu não
Luiz?
assisti Maestro, não vi Os Rejeitados, então não posso tirar eles, né? Se for analisar. Caramba. Complicado. Eu fico entre Vidas Passadas e Zona de Interesse. Porque
Ô,
Vidas
louco.
Passadas. Pois é, porque assim. Vidas Passadas. Zona de Interesse eu já dei meus motivos anteriormente. Mas Vidas Passadas é um filmaço. Mas pra melhor filme de Oscar. Entendeu? Assim.
Realmente. Realmente
Vou
essa
ser
questão.
diferente de vocês dois e eu tiraria Maestro, sem sombra de dúvida, tranquilamente,
Mas
sem peso no coração.
foi você que me disse pra não ver Maestro, né? Que não valia a pena. Então.
Exatamente. Eu não falei para você nunca assistir, eu falei para você ver Vidas Passadas antes. É diferente, ó, fazendo fake news aí da minha pessoa.
Terminei não vendo. Mas dá
Você
pra ver
pode
ainda, saiu da
ver.
Netflix.
É, pelo amor de Deus. Assista, mas que bom que você assistiu Vidas Passadas antes, tá vendo? Vidas Passadas é mais gostosinho de assistir.
Dá
Destrói você, mas é gostoso de ver.
uma tristeza. Vamos
Quem
falar de
já
vidas
não.
passadas? Vamos falar de vidas passadas? Dá uma tristezinha, mas.
Olha, você quer
É
encerrar com
gostoso
tristeza.
demais. Que vocês acharam de Vidas Passadas assim no geral? Já que a gente comentou de os dois filmes mais bucólicos foram Vidas Passadas e o Desperfeitos, né? Foram os dois filmes assim
Sim.
mais
Os, assim, o sentimento é igual.
pé no chão, né?
Dias Perfeitos está em Melhor Estrangeiro.
Isso.
E Vidas
Mas
Passadas
é
eu achei
muito
interessante, sabe? Eu achei assim legal, uma proposta interessante, mas assim, claramente tem coisa que a gente não viu de propósito. Eu acho aquele
bom.
casal, eu acho que eles têm uma intimidade, têm uma cumplicidade que a gente não viu eles conversando, sabe? De propósito, o filme não mostrou, eles tinham um acordo, eles tinham alguma coisa ali, a gente só viu algumas coisas, mas eu acho que eles tinham um negócio assim, olha, eu vou contar tudo pra você, a relação que eu tinha com esse cara, a minha história com esse cara vai vir pra cá, ele vai querer me ver, mas eu quero ver qual é a dele, qual é a intenção dele. Tanto é que ela chega depois pra ele e fala, ah, ele tem a intenção ainda comigo. Ela fala isso pra ele, né? Beleza. Mas eu acho que eles tinham essa conversa antes, ele deu 100% de garantia pra ela, tipo, por mais ciúme que ele tivesse sentindo em algum momento, eu acho que ele deu garantia pra ela, meu amor, vá lá, você precisa se livrar disso, no sentido assim, você tem que passar por essa experiência pra seguir em frente, entendeu?
Tem que se livrar
disso.
Pra mim
é isso. Isso, pra mim é isso que significa aquela cena final. Ele deu 100% de apoio pra ela passar por essa experiência, e independente do que ela decidisse, ele estaria do lado dela. Pra mim foi isso. Pra mim é o peso daquela cena final, é isso, olha, ela passou por um negócio, ela foi um negócio que ela realmente gostava daquele cara no passado.
Sim.
Mas no presente dela não faria sentido, entendeu? Não faria mais sentido aquele cara. E eu achei muito, muito emocionante, mas não achei triste, mas eu achei emocionante, mas eu gostei muito, velho. Muito, muito. E eu não senti esse filme passar. Esse filme voou, assim. É impressionante.
Eu acho que eu faria uma analogia entre o sentimento desse filme e de Robot Dreams, que é um que tá concorrendo, que concorreu, né, a melhor animação. É aquela coisa de no passado você tem um super amigo, você tem uma pessoa que te entende, uma pessoa que é sua cara metade, e depois você cresce e amadurece e você não é mais aquela pessoa. E o seu amigo também não é mais aquela pessoa. Então, naquele momento, vocês eram perfeitos um pro outro. Mas em outro momento, não. E isso é uma coisa que, para você entender, para você compreender, é nostálgico, dói. Mas você supera. E esse superar é o que torna dolorido o filme. É o que você... Acho que o que torna triste, o que torna dolorido é você se ver naquela situação. Porque todos já passamos por uma situação dessa. Não tão... Nossa, mudei de país, mudei de continente, né? Mudei de idioma, de cultura. Mas... É aquilo. Você se desconecta com uma pessoa que antes você não se via sem.
É.
Então, essa melancolia, essa nostalgia. Detalhe que a animação não tem nenhuma fala. Só tem uma música.
O Robot Dreams?
Muito bom, inclusive. É muito bonitinho, inclusive.
É, bonitinho.
É, só comentando alguns momentos bons, alguns momentos caóticos que tiveram a premiação, só pra deixar as minhas fofocas em ordem e deixar os divertidamente aqui em dia. Primeira coisa...
O cachorro.
O cachorro, pode ser. O Messi, maravilhoso, que tentaram boicotar, tentaram falar que não era pro cachorro ir, porque o cachorro tava atraindo mais atenção do que os atores, que o cachorro ia servir de propaganda pra votar em Anatomia de uma Queda. Não acho. Achei, assim, de uma
absurda,
infantilidade.
Né?
A pessoa ser um adulto e querer ficar mendigando atenção por causa de um cachorro.
Isso é coisa de Bradley Cooper, né? Só pode ser.
Eu tenho certeza que foi ele. Eu estou numa campanha contra Bradley Cooper. É isso. É sobre isso. Brincadeiras à parte. A premiação foi maravilhosa. Ele ficou sentadinho com sua gravata borboleta, aplaudiu. Vocês viram ele aplaudindo durante a premiação?
Eu sim.
Ele bateu as patinhas, foi a coisa mais linda.
Não, o pior foi ver depois que ele não estava durante a premiação, né? Tudo aquilo foi filmado antes e eles ficaram usando. Mas... Tem também ele mijando na estrela do Matt Damon na...
Ele é um bichinho, ele ia ficar assustado no meio daquela coisa toda. Não ia dar certo.
Faz sentido. Mas foi divertido essas coisas.
Foi. Boas. Foi muito bom. Mas agora, momentos mais sérios da premiação. Voltando ao tópico guerra, né? A premiação começou sempre no fim da tarde, né? Sempre começa no fim da tarde pelo horário de Los Angeles. E começou com protesto. Acho que foram cerca de 500 pessoas, posso estar enganada, mas foi cerca de 500 pessoas em frente ao teatro onde ia acontecer a premiação, protestando a favor do cessar-fogo em Gaza. Vários cartazes, vários gritos. Não, foi um protesto pacífico, não teve ninguém machucado, mas foi uma coisa assim que, né, chamou bastante atenção.
Eu vi que tava tendo uma live disso aí na internet, mostrando esse movimento.
E tinha ator com o pin, né, na roupa também.
Sim, o pin vermelho. O pinzinho vermelho significava o cessar-fogo. Inclusive, uma galera de pobres criaturas estava usando. O Mark Ruffalo, que é um dos grandes porta-voz, né, disso, do cessar-fogo, ele é muito ativo quanto a isso, ele fala direto sobre.
Eu vi ele se manifestando, né? E a esposa dele puxando ele. Ele andando
Sim.
no tapete vermelho, ele tentando falar com os repórteres. E...
Sim. Ele sempre, ele não evita assuntos políticos. Ele também foi um grande apoiador da greve, né? Então, dos roteiristas. Então, era de se esperar que ele apoiasse isso também. Além disso, a gente teve outros pins também sobre Gaza. Teve o lacinho amarelo, que foi para atenção quanto à causa humanitária, que não tá, a ajuda humanitária não está chegando em Gaza, então também teve esse detalhe. Teve vários momentos do discurso, né? O discurso de zona de interesse, o discurso do Cillian Murphy, o discurso do diretor de 20 dias em Mariupol. Todos foram discursos trazendo isso à tona, falando sobre a guerra, falando sobre exaltar os pacifistas, falando sobre como, no caso de 20 dias de Mariupol, como ele daria toda a popularidade que ele está tendo agora por causa desse documentário, ele daria tudo para não ter que ter gravado esse filme, para não ter a necessidade desse filme, para nunca ter surgido o assunto desse filme, para nunca ter acontecido isso, porque foi horrível e tal. Além disso, agora numa nota
É,
mais
eu vi que
leve.
Billie Eilish, o irmão dela, também estava com um pinzinho vermelho também.
Sim, ela e o Phineas também estavam com o pinzinho vermelho. Também tinham algumas atrizes que colocaram no vestido, mas como o vestido sempre é colorido, sempre é, né, a gente nunca percebe tão bem os pinzinhos que tem ali. Mas enfim, além disso, numa nota mais feliz, teve a comemoração, a referência, né, a comemoração do Poderoso Chefão 2, que foi por isso que o Al Pacino foi entregar o melhor filme, foi porque ele estava representando o Poderoso Chefão. Teve também a comemoração ao protesto que teve no Oscar, em que um cara sem roupa furou a segurança e atravessou o palco do Oscar em protesto. E isso foi recriado belamente, se é que eu posso usar esse adjetivo, pelo John Cena.
Né.
Foi incrível essa cena, foi maravilhoso. Eu não achei que eles fossem fazer isso.
Foi ousado, ousado.
Para quem está com medo, ele não estava pelado de verdade, ele estava com uma roupinha, gente, calma, só não estava
Isso.
aparecendo, mas ele
Mas o
estava.
cara está trincadaço, velho.
Está maravilhoso, não é mesmo? E com o humor de sempre, que a gente conhece ele por ter. Depois, enquanto a pessoa está agradecendo, colocaram uma cortina nele, que foi muito bom. Ficou maravilhoso ele de cortina.
Isso, porque era de roupa, né? Era a premiação
Sim, de melhor
da
figurino.
figurino, né? Figurino.
Foi o que só deixou melhor, né? A pessoa sem roupa e entregar o Oscar de melhor figurino foi único. Além disso, a gente tem, como eu falei, a questão do pessoal do Godzilla, que foi com as estatuazinhas, todos os saltos iguais em homenagem ao filme que eles fizeram para a premiação. Teve a questão da indireta do Trump. O Trump tuitou aquilo. E o Jimmy Kimmel, que era o apresentador da noite, rebateu, falando que o Trump já estava passado da hora dele ir para a prisão, numa referência de passado da hora de ir para a cama. Voltando para melhor filme, teve uma referência à gafe da época de Moonlight e La La Land, em que o O Al Pacino lê, o envelope fala: Meus olhos leram Oppenheimer.
Ah,
Ou seja,
essa aqui é a
tipo,
referência?
eu vi. Ele vira o envelope, ele fala: Meus olhos viram Oppenheimer. Tipo, vejam se tá Oppenheimer aqui mesmo. Confirma aí se eu não fiz gafe de novo.
Não, o engraçado dessa
Virou
cena é porque
calma.
ficou um negócio meio anticlimático, porque os aplausos, a música, tudo veio muito em um delay, né? Todo mundo ficou meio
É
sem
porque
entender
ele
direito.
falou isso. Ele falou isso e daí confirmaram que foi Oppenheimer mesmo.
É,
Porque
todo mundo
demorou
ficou
para
meio.
aparecer no telão, é.
É. Aí ficou meio
Aí
anticlimático a cena, né?
totalmente louco. Al Pacino, né? O que esperar? E acho que é basicamente isso. Teve muita gente com florzinha de metal na lapela, que também estava falando sobre outras premiações, sobre movimentos políticos afins, mas nada que tenha sido dito especificamente pelos atores ou pessoas que estavam utilizando esses pins, então eu não posso falar muito sobre. O único erro de guarda-roupa foi o da Emma Stone, que estourou o zíper de um vestido da Louis Vuitton caríssimo, porque ela é a garota propaganda da Louis Vuitton. E estourou o vestido, né? Então, não acho que ela não vá sair ilesa, acho que vai rolar uma pequena bronquinha da marca. Mas é isso, gente. Não, não tenho mais fofocas. Ah, e tem o que eu já falei do Bradley Cooper, que tem uma cena em que ele tá com a cara bem amarrada falando alguma coisa pra mãe dele. Mas ninguém sabe ainda o que aconteceu.
Ah,
Né?
o
Eu vi
Jimmy
que
Kimmel
ele.
também pegou a calça do Ryan Gosling, a mãe dele, a mãe do Bradley Cooper, queria leiloar, queria dar um lance, né, na calça do Bradley Cooper, do
Sim. Sim.
Ryan Gosling.
Eu vi que a Emerson não gostou quando o Jimmy Kimmel falou do começo, né? Mencionou que só podiam
Ah,
mostrar
sim.
aquilo ali do filme dela, né? Ela ficou meio assim, né?
Então, deixa eu comentar um negócio aqui que aproveitar essa do Alan. Eu não sei por onde vocês assistiram, mas a transmissão aqui no Brasil, eu assisti pela Max, que devia ser a mesma da TNT, estava meio problemática, porque eles tiveram no início um problema de sinal com o Oscar, né? Então, ficou muito tempo nas meninas no estúdio, e de vez em quando a premiação começava e eles não mostravam a premiação. Ela chegava depois, atrasado, não sei.
Teve muito problema.
Foi meio
É.
complicado assim. Então eu não vi alguns momentos, Alan. Eu perdi alguns momentos aí. Qual
Eu
foi esse aí
tentei ver
da Emma Stone?
bem no começo, no discurso, que ele teve uma hora que ele
Um
mostra
discurso de abertura ainda.
aí disse que não pode mostrar muito as cenas do filme porque, enfim, né? Porque é muito explícito algumas coisas. A Emma Stone ficou assim indignada com ele.
Que bobagem. Que bobagem.
É. Mas eu também tive problema para assistir, mas também foi por outros motivos, porque eu assisti aqui pela Vivo na TNT, né? Só que o sinal tava muito ruim. Muito ruim.
Eu,
Eu consegui
sinceramente,
assistir. Eu consegui assistir por uma live no Twitter. Uma live clandestina, hein?
Ah,
Nossa Senhora.
eita.
Alguém
É, eu achei
exibiu direto lá da ABC e eu assisti por lá.
Olha só. Eu achei que a piada do Jimmy Kimmel que ia pegar mais mal não ia ser essa de pobres criaturas, e sim a do Robert Downey Jr., mas ele levou numa boa. Eu pensei que ia ser mais polêmica, mas foi uma. Ele levou numa boa, pelo menos pareceu ali que ele estava tranquilo sobre. Que foi o momento em que ele fez piada com a questão do Robert ter tido todo aquele problema do vício, ter sido, né, preso e tal. Então, eu achei que foi uma piada que foi um pouquinho além do que deveria ter ido. Mas, entre trancos e barrancos, 10-0 no comentarista do Globo de Ouro. Então.
Ele é também do Globo de Ouro, o Jimmy Kimmel?
Não, não. É, ele foi 10-0 comparando com o comentarista do Globo de Ouro, né? Que
Ah,
foi
tá.
aquele fenômeno, não é mesmo? Aquele acontecimento.
Não, ali foi ruim mesmo. Ali foi triste. Não,
Foi.
é. Não, tanto é que Jimmy Kimmel já tá há vários anos aí no Oscar direto, né? Não, não.
Sim.
Talvez ano que vem ele volte também.
É, ele tá todo ano. Ele, inclusive, trocou de blazer, né, no paletó, enfim. no meio da premiação para garantir que ele não fosse cortado da filmagem, porque ele estava com um paletó normal. E daí, né, as pessoas. Ah, é muito normal, não tem nada diferente, não tem nada. Aí ele colocou um paletó com textura, branco, meio brilhante, acetinado, parecia.
Pois é,
Mas é
filmou que
só
assim,
isso,
no
né?
geral, foi legal. Gostei. No geral.
Pô, não teve
E
grandes
com a.
surpresas, mas foi bacana. No
É.
geral.
Não, e sem treta, sem grandes tretas, tá? Tanto é que aquele do Chris Rock e do Will
Nossa.
Smith, era Chris Rock era apresentador, né? Depois que trocou pro Jimmy Kimmel, não é isso?
Sim, mas antes era o Jimmy Kimmel também, aqui o Chris
Ele
Rock
já tinha feito,
apareceu
é.
um ano.
Ah, o Chris Rock apareceu naquele momento, no caso. Ah, é
Não,
verdade.
aquele ano ele apresentou, mas já tiveram outros anos anteriores aquele que foi o Jimmy Kimmel.
Ah, entendi. Entendi. Então eles
É
resolveram
igual
voltar atrás. Não, não,
o Globo.
volta com o Jimmy Kimmel que não tem erro mesmo.
O Globo de Ouro antes era aquele, o cara que criou o The Office, como é o nome dele? Que é comediante também britânico.
Ah, sei quem é. Sei, sei, sei. O
Que
Baskin.
inclusive, isso, super conhecido pelas indiretas, bem diretas dele, pelo discurso crítico ácido. Eu adorava, mas não era de mim que ele estava falando, né? Então,
Pois
fácil
é.
para mim falar. Ah, uma pergunta boa para vocês. Qual o momento que até hoje vocês guardam na memória de Oscar? O momento que você. Nossa, não teve um momento igual a esse.
Nossa, com certeza foi o erro do Oscar, né? Aquele erro do La La Land.
É, isso também. É isso que quer dizer.
Eita.
Eu
Poxa, gente,
também
eu
acho.
pensando em
Vivi,
memórias
aquele
afetivas.
ano. Ah, memórias afetivas.
Pô,
Não, pra boa, você
garfo.
tá dizendo boa
Vocês já
porque teve
pensam
uma.
em garfo?
Não, eu pensei numa, que é quando o Michael Keaton estava com o discurso na mão, aí ele não ganha e ele bota de volta o discurso no bolso. Esse aí foi que eu queria muito que ele ganhasse, era Birdman, né? Esse aí, nesse ano.
Sim.
Queria muito que ele ganhasse, mas ele perdeu, mas ele tá com o discurso na mão já, velho.
É porque ele era um dos favoritos, né? Então já tava esperando ali
Não,
o
dificilmente eu tenho uma
Birdman.
lembrança boa, só tô tendo lembrança de coisa triste. É Will Smith,
Meu
Chris Rock, é
Deus.
o erro aí de La La Land.
Eu lembro mais de coisa engraçada também do que me emocionar assim pelo Oscar.
Não, não emocionar, mas tipo uma
Não,
coisa
mas
que
foi o
você fala assim,
Parasita.
nossa.
Eu gostei do Parasita ganhando o melhor filme.
Sim,
Sim,
foi um
também foi um
momento
grande
muito
momento.
bom.
Porque eu achei engraçado até a reação do Trump, que ele foi no Twitter reclamar que absurdo essa galera vindo de fora ganhar o Oscar.
O
Os
prêmio
Estados
que é
Unidos.
nosso.
Isso, temos que recuperar o que é nosso, não sei o que. Eu disse, meu amigo, há 70 anos aí que só dá vocês, aí um ano que ganham a galera de fora e é esse chororô todo, pelo amor de Deus.
Pois é,
É, eu
mas
lembro
é o cara do
também
chororô.
da. É, eu lembro também, tá? Fica muito marcado em mim aquele Oscar em que a Fernanda Montenegro não levou, né?
Nossa,
Eu
eu
lembro
ia
da
falar
raiva
isso.
que
Se fosse de
foi,
garfo, ia ser o meu.
Eu
Gwyneth
lembro, né? Não
Paltrow?
foi nem, não foi nem, não foi nem uma gafe, foi porque foi de fato, né? Uma injustiça.
Foi uma
Eu lembro
coisa. Que filme
que na
foi aquele?
época. É, eu
Por
lembro que na época
quê?
todo mundo comentou no colégio no dia seguinte, foi uma coisa, ficou um clima.
Não, e
E
2 dias antes da
revolta.
Fernanda Torres tinha dado uma entrevista falando que Oscar, grande merda, o Oscar, falando mal do Oscar, que não representava nada. Meu Deus! Ah, muito bom. Mas foi uma gafe que, pelo amor de Deus, né? Não uma gafe, mas foi um momento de indignação de Oscar. Então, já que você já falou esse, eu vou para outra gafe barra momento de indignação, para mim, que foi quando o Green Book ganhou o melhor filme. Eu fiquei revoltadíssima. Eu fiquei revoltada, fiquei a semana que seguiu ali a premiação, eu ficava só falando disso. Eu era só a moça do Meninas Malvadas. 80% do tempo eu falava, 20% do tempo eu torcia para alguém mencionar e eu falar, sabe? Porque eu fiquei
Sim.
muito revoltada com Green Book. Não era nem de longe um dos meus favoritos. Eu não queria que ganhasse, não queria nem que levasse qualquer prêmio. Levou mais do que eu gostaria. E ainda o Grande da Noite, né? Que é o melhor filme. Agora, uma memória afetiva, uma
Não. E eu
memória
vi esse filme
legal
anos
que
depois e eu fiquei esperando, cadê o filme aí que. Isso aqui
eu tenho. É,
não é
pois é.
possível que esse filme aqui levou do melhor do ano.
E teve toda a questão da briga, né? Que a gente falou mais cedo, que foi
Pois é, da
toda a
família do
história.
cara também, né? Ficou revoltado.
Sim, é, que não foi daquele jeito porcaria nenhuma, mas enfim. Agora, uma memória positiva que eu tenho do Oscar foi no ano em que Corra estava concorrendo e ganhou, mas não era nem sobre eles terem ganho, foi sobre o número de abertura, porque naquela época ainda faziam números musicais de abertura do Oscar, apresentando filmes do ano, mesmo que eles não tivessem sido indicados. E daí teve uma apresentação que exaltou uma aventura Lego, em que eles distribuíram o Oscar em forma de Lego. Era um bonequinho de Lego, Oscar. E teve partes também homenageando o Midsommar, que eu amei, que foi. Nossa senhora, o que foi aquilo que eu fiquei só é, então, vocês têm culhões para homenagear, mas não tem para indicar, né? Então, foi uma sensação mista, na verdade, né? Porque agora eu mostrei um pouquinho de indignação, mas tá tudo certo.
Midsommar não foi indicado naquele ano?
Midsommar nunca foi indicado.
Meu Deus.
Porque é filme de terror, eles não indicam. Eles não indicam.
Ah, é.
Porra, foi indicado a roteiro adaptado, acho que foi o roteiro original. Eu não lembro, mas ganhou de roteiro. Só.
É, né? Tem dessas.
Tem dessas.
Então é isso, né, gente? Mais 2 horas de programa aí, agradecer. Alan, pela presença aí. Mais um ano, né, Alan? Ano que vem, assim, a tendência por enquanto é lição Gaib é Duna 2,
Os
né?
técnicos vão ser Duna, hein?
É, né?
É o ano do deserto, pô, porque ainda vem a Furiosa, né? Tem isso também.
É. E Mad Max, quando concorreu, levou. Então,
Pois é,
que
vamos ver.
continue, né?
E obrigado também a Idel pela presença e mais seu segundo podcast na debate.
Ai, que venham mais. Estou adorando.
Então é isso. Esse ano, assim, como eu tava até dizendo aqui por menino, tem menos filmes. Meu Deus, ó, até por causa da greve, né? Adiou muita coisa. Mas tem coisas interessantes, pontos chaves, né? Tem algumas coisas interessantes aí pontualmente. A gente vai comentar e o Oscar no ano que vem promete ter menos coisas blockbuster e mais coisas interessantes que vão nos surpreender, né? Que vão aparecer aí do
Sim.
nada, igual esse ano teve também.
Amém.
É, nunca se sabe, né? Quando vem aí um Godzilla, né? Não literalmente, mas quando vem um filme assim que impacta, né? De
É
repente.
um Vidas Passadas, um negócio
É,
assim.
então.
Quando você menos espera, do nada, pobres criaturas, assim,
Isso, pois é.
arrebatando tudo.
Exatamente. Então, agradecer a todo mundo que ouviu até o final, a presença de vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.